Agradecemos aqui a presença da imprensa que nos assiste, bem como os representantes da Caixa. Vou cumprimentar meu amigo Geraldo Cardoso e assim cumprimentar os demais. Também Romi Maktub, gerente regional da Caixa, que está aqui conosco também. Obrigado pela presença. Zezinho Careca também representando aqui o vereador. Lélio Alvarenga, que está aqui conosco também, do PSC, vereador eleito. Sejam todos bem-vindos à nossa sessão ordinária. Para início dos nossos trabalhos, solicito ao vereador Glei Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Mauro, vereador Paulo de Lima, vereador Jean, vereador Sargento Pereira, vereador Hamilton Filho, vereadora professora Geli, vereador pastor Márcio Silvestre, vereador Jackson Charles, vereador Lisieiro Zé Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Gleivo Martins, qual a suficiência, senhor presidente?
Concordo, suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Pastor Vilmar Silvestre, que faça a leitura do texto bíblico.
Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre na minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouça os humildes se alegrem. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clama os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias o liberta. Do coração atribulado, ele está perto e conforta os de espíritos abatidos. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Salmo 33.
Portanto, já no pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como das correspondências e projetos que irão para as comissões e os requerimentos que serão enviados à diretoria legislativa para avaliação.
Síntese da ata da 85ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de dezembro de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisieiro Zé Borges, secretariado por Hamilton Filho, Jackson Charles, Guilherme Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente solicitou que fizesse chamado os vereadores presentes. Sem quórum suficiente, procedeu sua nova chamada, conforme determinado pelo regimento interno. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de projetos, correspondência enviada às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Miriam Garcia, Jean Carlos e Glenn Martins. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Jackson Charles e Sargento Pereira Júnior. Na ordem do dia, houve votação de projeto da Lei Orgânica Anual para o ano de 2017. Foi feita a solicitação de inclusão de projetos na pauta da ordem do dia. Consultadas as lideranças, foram inseridos e votados projetos e moções de aplauso e pesar. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outra para o dia 13 de dezembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto do prefeito municipal, que altera a Lei número 1204, de 2 de junho de 1984, que dispõe sobre o regulamento do serviço de táxi no município de Anápolis. Leitura de correspondência. Correspondência do gabinete do vereador Fernando Cunha, informando a ausência na sessão de hoje por motivo de viagem pré-agendada. Correspondência ainda, é uma portaria que cria o Centro de Pesquisa e Documentação, CPDOC, da Câmara Municipal de Anápolis e dá outras providências. Leitura de projetos já foi, leitura de requerimentos. Cadê aquele requerimento aí? Já foi, né? Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando reforma e recuperação do feirão coberto do bairro Alexandrina, Teotônio Vilela. Requerimento do gabinete do vereador Maurão, solicitando pedido de tapa-buraco na rua Henrique de Bastos Curado, bairro São Carlos. São esses requerimentos, projetos e correspondência, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Na sequência do pequeno expediente, convidamos para o uso da palavra na tribuna o vereador Pedrinho Porto Rico.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento toda a mesa. Cumprimento novos vereadores e vereadoras aqui presentes, público presente, empresários lotéricos aqui estão. Senhor presidente, o que me traz nessa manhã de usar essa tribuna é falar de um projeto do nobre vereador e amigo Marrula, que seria votado na manhã de ontem aqui neste plenário. E eu pedi vista desse processo, desse projeto. E analisando esse projeto, eu constatei que o referido projeto não passou pela comissão, entendeu? Não passou pela Comissão de Defesa do Consumidor. Então, se não passou, ele não deveria ser deliberado para o plenário. Para o plenário. Então, eu peço a Vossa Excelência a possibilidade, a humildade, que esse projeto seja devolvido para a referida comissão. E uma vez devolvido para a referida comissão, obviamente o vereador, ele era um vereador que no momento ele não está na casa. Nós temos apenas mais uma sessão ordinária amanhã. Não haverá tempo desse projeto, obviamente, ser votado, entendeu? E voltando para as comissões, obviamente, eu pediria a Vossa Excelência que solicitasse que ele fosse arquivado definitivamente, esse processo. Porque não haverá tempo dele ser votado nessa legislatura. E esse projeto, senhor presidente, falando um pouco dele aqui dentro do meu tempo, esse projeto iria prejudicar muito os empresários lotéricos. Os empresários lotéricos são uma média de 24, mais ou menos, na cidade de Anápolis. E, obviamente, o projeto aqui, o que ele pede no projeto aqui, é que seja inserido no referido projeto, na lei 258/99, que se aplica às casas lotéricas, que seja inserido o parágrafo único ao artigo 1º da lei 258/99. Que seria o quê? Aplica-se às casas lotéricas, loja de departamento e loja de eletrônico, situada no município de Anápolis, todas as disposições da presente lei, principalmente prazo para atendimento e multa pelo descumprimento. Senhor presidente, novos vereadores e vereadoras, seria muito importante, claro que nós queremos a comodidade de toda a população anapolina. É de extrema importância que todo meio econômico, ele tenha um atendimento a contento para toda a população. E isso não seria só os bancos, as casas lotéricas, seria tudo que tem atendimento ao público, que requer parte financeira, recebimento de numerário, eu acho que teria que ter esse tempo. Mas, infelizmente, eu vejo que isso não tem possibilidade no momento. Isso não é só em Anápolis, não, é em Goiás, é no Brasil inteiro. Os bancos, que são bancos, eles têm uma certa dificuldade para isso. Se isso for estendido para as casas lotéricas, nós teremos que estender isso aí para o supermercado, teremos que estender isso aí para as lojas, e teremos que estender isso aí até para o serviço público municipal, por exemplo, rápido. É um excelente atendimento, mas nós teremos que estar lá 15 minutos. E há muitas vezes isso não acontece. Até para falar com o prefeito, nós teríamos que estender isso aí, teríamos que ter 15 minutos para falar numa audiência com o prefeito e com o secretário. E nós não temos esses 15 minutos. Muitas vezes teremos uma, duas, três horas para ser atendido. Por quê? Porque a gente sabe e entende que isso não é possível. Então, senhor presidente, eu pediria humildemente, entendeu, que esse projeto realmente ele seja voltado lá para a Comissão de Defesa do Consumidor e uma vez voltado para lá, obviamente, não haverá mais tempo para ser votado aqui nesse plenário. E aí que o senhor, se possível, dê lá um despacho para que ele seja definitivamente arquivado. E nós sabemos, senhor presidente, que a médio e longo prazo, as lotéricas, entendeu? Os meios econômicos, eles estão na medida possível, eles estão melhorando. Já temos lotéricas aí com lugar para sentar, com senha, entendeu? E nós queremos melhorar, mas a gente está vendo o que é que o país está passando. O país está passando por uma situação fiscal, econômica e financeira, entendeu? Que está realmente tá uma crise que ninguém mais suporta. E aí, vir mais esse ônus aí para os empresários lotéricos, para os comerciantes, vai trazer um problema para a cidade de Anápolis. E aí, no lugar de melhorar o atendimento, obviamente, a tendência é que vai piorar. Por exemplo, algumas lotéricas que têm atendimento em senha, o que é que eles vão fazer se esse projeto, caso passasse por aqui, fosse aprovado? Eles iriam tirar a senha, porque a senha seria um comprovante do cliente para poder levar lá na justiça. Porque muita gente não iria nem usufruir da demanda da lotérica, ia lá, pegava uma senha, ficava 15 minutos, não seria atendido, pegava uma testemunha, outro na mesma condição, e iria levar a lotérica no PROCON, coisa semelhante. Então isso é inviável, senhor presidente. Novos vereadores, eu não concordo, defendo essa tese aqui e espero que esse projeto não venha mais para essa casa. Pelo menos com esse texto que aí está no momento. Agradeço, senhor presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Vereador, esse projeto com todos esses agravantes que o senhor acabou de citar, deveria ter sido barrado nas comissões, mas nós estamos recebendo aqui na mesa, no momento, algumas informações, alguns indicativos que falta um cunho de legalidade nesse projeto. Avaliaremos, provavelmente algum vereador pedirá vistas e assim, entendendo a nossa retaguarda, a nossa assessoria legislativa, serão feitos os trâmites normais e, se for o caso, será, bom, ou volta para plenário ou será arquivado se estiver considerado ilegal pela nossa assessoria jurídica. Na sequência do pequeno expediente, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres pares, bom dia a todos, agentes lotéricos. Senhor presidente, eu não ia usar esse pequeno expediente, eu ia pedir pela ordem, mas só para esclarecer em cima da fala do Pedrinho de Porto Rico sobre esse projeto que está nesta Casa de Leis. Agora, me estranha muito o vereador Jacques Charles. É vereador Pedrinho de Porto Rico, é dono de loteria, e ele não acompanhou esse projeto aqui, que é de interesse até do vereador. Nas comissões ele deixou passar esse projeto em branco. Ele deveria ter alertado nas comissões para não vir para o plenário. Mas eu quero aqui deixar um aviso para todos os agentes lotéricos. Eu fui abordado pelos três donos de loteria, inclusive, até vou falar um nome aqui, que eu faço minha fezinha lá, e o último prêmio de 305 mil eu ganhei lá, tive a felicidade. Não, mas é o Anselmo. O último prêmio que saiu na loteria foi eu que fui o ganhador. Ele me abordou ontem, por volta das 10 horas. É uma loteria onde eu tenho liberdade, eu faço minha fezinha, só telefono, ele já tem um joguinho lá. E eu disse a ele que esse projeto não vai passar. Uma, que eu já pedi vista nesse projeto hoje, por volta das 9 horas da manhã, quando eu cheguei aqui na casa, eu já pedi vista desse projeto. E ele não vai passar. Conversando com o vereador Hamilton, vereador Paulo de Lima, ele não vai passar. Vocês podem ter certeza disso. Pode ter certeza disso, que isso aí vai morrer hoje, esse projeto. Eu pedi vista, tem um prazo regimental para devolver esse projeto. Amanhã, último dia da sessão este ano, e para o ano que vem, esse projeto vai já estar arquivado. Nós vamos voltar a trabalhar na legislatura que vem, só a partir de fevereiro, depois do carnaval. Vocês podem ficar tranquilos que esse projeto é inconstitucional, ilegal e imoral. Por quê? Olha, as loterias esportivas, vereador Vilmar, quando os bancos estão de greve, quem aguenta as pontas? São os agentes lotéricos. Os IPTUs. Olha, hoje, as loterias esportivas fazem um papel melhor do que muitos bancos, não todos, do que muitos bancos. Então, por quê? Vereador Marrulo, eu conversei com ele depois desse telefonema, sensibilizei a ele, não convenci a ele, quem sou eu para convencer o vereador Marrulo? Ele foi detetor de mandato aqui, foi suplente, saiu, deu uma vaga para o Fernando. Ele não vai voltar para essa casa o ano que vem.
E eu falei para ele que eu ia pedir voto, vista do projeto, ia pedir o arquivamento do projeto, e ele não se opôs. Para vocês entenderem, senhores e senhoras, o projeto, quando um vereador apresenta um projeto nessa Casa de Leis, se ele vinha a óbito, o vereador, ou pedir licença, ou largar de ser vereador, o projeto não é dele mais. O projeto é da casa. Ele tem o seu rito, o seu segmento. Esse projeto não é mais do vereador Marrula. Esse projeto, a partir do momento que ele passa em todas as comissões de justiça, redação e de finanças, ele vira projeto de lei. Não tem como o vereador, só o próprio vereador, Pedrinho, que tem poderes de arquivar. Mas eu pedi permissão a ele ontem, ele me deu toda a liberdade que esse processo vai ser arquivado. Assim ele me disse para mim. Eu vou usar todas as minhas prerrogativas de vereador. Esse projeto já não vem para o plenário hoje, já vai ficar nas comissões e tchau. Só isso. Obrigado, senhor presidente.
Peço ao secretário Ederson Lopes que assuma os trabalhos para que eu use a tribuna por 5 minutos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente em exercício, Ederson Lopes, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores do Canal 10 UniTV, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, com assessoria técnica da nossa diretoria de comunicações, bem como da Jangada Produções. Senhores e senhoras, presentes em nosso mini, humilde e sufocado auditório, a quem os cumprimento na pessoa do meu amigo, vizinho, empresário do ramo imobiliário, Sebastião. Senhoras e senhores, eu quero, senhor presidente, fazer uso da palavra nesses 5 minutos para abordar um assunto que eu acredito ser muito importante diante da luta enfrentada durante tantos anos. Em 2009, quando eu assumi a diretoria de turismo da Prefeitura Municipal, nós conseguimos aprovar um projeto no SICOV através de uma emenda parlamentar de R$1 milhão, vereador Jean. E, após aprovar essa emenda, nós conseguimos convencer o prefeito da época, o então prefeito Antônio Roberto Gomide, da época, para que nós pudéssemos aplicar esse recurso na construção do Centro Público de Evento e Artesanato da Vila Formosa. E eu tive a grata satisfação do prefeito entender aquela necessidade e atender às nossas solicitações, e alocamos esse recurso para a construção do Centro Público e Evento Artesanato em 2009. De lá para cá, a luta foi imensa para a liberação de recursos, para que a obra tivesse um andamento correto, que a obra desse andamento novamente. E meados do ano passado, nós tivemos que fazer uma intervenção junto ao prefeito atual, João Gomes, para que ele apoiasse e nos ajudasse para que a obra fosse retomada e, por conseguinte, fosse conclusa para atender os anseios daquela população que tanto sonha e tanto sonhou com esse benefício. Prefeito João Gomes, muito solícito, não evitou esforços para que isso acontecesse. E eu tenho a grata satisfação, vereador Jean, Vossa Senhoria também participou comigo desse projeto, tenho a grata satisfação de informar ao povo anapolino, de forma muito especial e singular, aos moradores daquela região, Vila Formosa, Arco Verde, Alta Bela Vista, São Sebastião, Xangri-Lá, Arco Verde, Jardim América, JK Oeste, JK Nova Capital, enfim, Bairro Dourado, Jardim Eldorado, toda aquela região receberá hoje do município que será inaugurado no dia de hoje o Centro Público de Evento e Artesanato da Vila Formosa, que denominado Juarez Pereira Cerbeto, que por coincidência é o meu pai, ou melhor, foi meu pai, é meu pai aqui, mas será eternamente, né? Quero dizer que a escolha do nome do meu pai, embora eu seja vereador, não foi uma escolha do vereador Jackson Charles. Foi uma escolha, um pedido dos amigos do senhor Juarez Pereira Cerbeto, que por coincidência é meu pai. Estou muito feliz, estou muito satisfeito, estou realizado e estou muito mais feliz por aquela comunidade que há muitos anos sonhava com esse benefício e hoje receberá do município essa obra importante que servirá não só para a realização de feiras, eventos, artesanatos, shows e etc. tal, do que diz respeito à cultura napolina, mas também abrigará a feira livre que acontece todas as segundas-feiras ali aos redores desse feirão. Portanto, eu quero aqui convidar a população, vereador Weber, para estarem lá hoje, a partir das 19 horas e 30 minutos, para essa grande festa de inauguração do Centro Público de Evento e Artesanato Juarez Pereira Cerbeto, que fica ali nas proximidades do PET e do posto de saúde, mais precisamente ao lado e ligando com a rua 25 na Vila Formosa, primeira etapa, entre a terceira etapa. Portanto, essa é a minha fala do dia de hoje, senhor presidente, e dizer a todos aqui presentes que a Câmara Municipal está sensível ao problema de vocês e que com certeza as providências tomadas serão as providências para que vocês continuem com o trabalho de vocês, sem nenhum percalço, sem nenhum problema, porque nós precisamos é disso. Precisamos fomentar o comércio, precisamos ajudar, e não, se não podemos ajudar, então não devemos atrapalhar. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson. Somos aqui testemunhas da luta de vossa senhoria por aquele centro de artesanato ali na Vila Formosa e reconhecendo a justa homenagem ao pai de vossa senhoria. Convido também para fazer uso, no pequeno expediente, por até 5 minutos, o vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, ouvintes do canal 10 da UNITV, pessoal que está presente aí, o pessoal das agências lotéricas que estão presentes aqui nessa manhã, sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, vereador Ederson Lopes em exercício, nós estamos fazendo uso dessa palavra aqui, que ontem eu tive a oportunidade de receber uma ligação da subsecretaria de Educação do Estado, fazendo um convite para nós estarmos participando no dia de amanhã, no César Jaiara, às 14 horas, para participar de um pacto a favor da segurança pública. Inclusive, tem uma colega nossa aqui fazendo convite para todos os vereadores. Esse convite está em aberto para todos os vereadores, para toda a sociedade, todas as pessoas que realmente têm interesse em poder contribuir para melhorar a segurança pública do nosso município. Foi feito um estudo no estado inteiro e 89% da violência do nosso estado está em apenas 21 cidades. E, infelizmente, nobres pares, a cidade de Anápolis está entre essas 21 cidades que contempla 89% da criminalidade do nosso município. E todos nós sabemos que segurança pública é dever do Estado. Mas só depender do Estado para que realmente ela se concretize fica realmente complicado. Acredito que o Estado tem que fazer uma temática importante, uma vez que a segurança pública hoje investe muito no crime, para proteger o crime. Nós tínhamos que fazer uma inversão de valores. Terei que fazer um trabalho preventivo para que a população, trabalho preventivo, para que não venha a ter tanta criminalidade. E, infelizmente, os investimentos para prevenção é muito pouco. Nós fizemos parte aí da Frente Parlamentar de Combate às Drogas e muito pouco se faz para a prevenção. Gasta-se muito maior dinheiro para o tratamento e também automaticamente para, como se diz, para o trabalho preventivo, combativo às drogas e à criminalidade. Então, amanhã, às 14 horas, no auditório do SESI, estará sendo feito 3 eixos: prevenção social, segurança cidadã, intervenção urbana e ambiental. Então, gostaria de convidar toda a população napolina para que possa fazer parte desse pacto a favor da segurança pública no nosso município. Esse pacto vai ser assinado, vai ter feito algumas temáticas lá, 5 temáticas, uma a respeito das políticas públicas municipais e civis, grupos vulneráveis, quais são os grupos mais vulneráveis da segurança pública no nosso município, Conselho Municipal de Segurança Pública, falar um pouco do Conselho Municipal, falar sobre o GGM, quais são as ações que o nosso município está implantando para melhorar a segurança do nosso município, e a inteligência estratégica de análise criminal. Então, vão ser feitos com todas as pessoas lá presentes. Então, gostaria de convidar todos os vereadores, toda a população, toda a sociedade organizada, para que possa estar presente, para que a gente possa fazer um grande pacto para melhorar a segurança no nosso estado. Pacto Social Goiás pela Vida. Ok? Então, nada melhor do que nós estarmos convidando a população para que possa fazer parte e integrar esse documento que vai estar fazendo com que crie as estratégias para melhorar a segurança no nosso município. Também quero falar, não poderia deixar de falar, a respeito das casas lotéricas. Nós temos um projeto importante para ser votado nessa Casa de Leis, do nobre vereador e amigo Marrulo, na qual tenho uma estima muito grande. Mas estive falando com alguns companheiros, meu amigo Charles me ligou, meu amigo Vaguinho e alguns outros colegas aí, falando que da impossibilidade desse projeto realmente passar nessa Casa de Leis, porque se eles tivessem autonomia de estar gerindo o seu programa, tudo bem, mas tudo depende da Caixa Econômica Federal. Inclusive, um grande amigo nosso que tem uma casa lotérica falou que tem 3 caixas na lotérica dele e está há 3 anos o vereador Jackson Charles e demais vereadores solicitando a Caixa Econômica para abrir mais 2 caixas para melhorar o atendimento à população, para que a população possa ser atendida de uma maneira mais rápida. E, infelizmente, já tem 3 anos que ele está solicitando e até o presente momento não foi contemplado. Então veja aí com muita preocupação, caso esse projeto seja aprovado, de inviabilizar a Casa Lotérica do nosso município. Então, nós temos que ter essa coerência aí, para que a gente possa votar o que é bom para a cidade. Então, como eles não têm condições de estar atendendo a população no tempo certo, é inviável esse projeto, devido que vai prejudicar as lotéricas, e ao invés de aumentar as lotéricas, vai diminuir. Então é só isso, presidente. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Questão de ordem, presidente. Eu queria pedir aos vereadores que contribuísse com a fala, atentarem a fala do colega na tribuna. A fala paralela está atrapalhando a fala do colega.
Só complementando a fala aí do nosso colega Sargento Pereira Júnior, nós temos aí um importante evento amanhã, reforçando o convite. Estava falando ali com a Divina Neves, a importância desse projeto, a Anápolis que já investe. Nós sabemos que a responsabilidade principal com relação à segurança pública é do Estado. E ela está trazendo aí as estratégias, o planejamento que o governo estadual tem para os nossos municípios. Olha, só para vocês entenderem, são 21 municípios envolvidos nesse processo e esses 21 assambarcam aí 90% da criminalidade do Estado. Então é muito importante nós entendermos o que está acontecendo, até para poder fomentar e divulgar isso para a comunidade, porque a participação da comunidade também é bastante importante. Nós temos aqui esforços grandes do município, com plano de carga horária, câmara de vigilância, GGIM, que está funcionando muito bem, e é importante que nós fomentemos ainda mais isso aí. Então estão todos convidados, tanto os vereadores quanto a população de uma maneira geral, amanhã às 14 horas, no SESI da Jaiara. Sem mais espaço no pequeno expediente, fica encerrado o expediente e passamos ao grande expediente.
Senhor presidente, eu quero... Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de solicitar à mesa que fizéssemos a inversão de pauta para deliberar sobre os projetos, porque muitos trabalhadores estão aqui, precisam trabalhar, e nós temos uma pauta muito cheia hoje. Vai demorar muito, e segurá-los aqui eu acho que não tem nenhuma necessidade. Podemos sim fazer inversão de pauta e liberar logo sobre esse projeto.
Por gentileza, dirija
sim?
A mesa. Só pedir para o senhor dirigir-se à mesa, por favor.
Não, ok. Dirigir à mesa. É isso, presidente. A nossa proposta é que façamos inversão de pauta.
Inversão de pauta está prevista no nosso regimento. Gostaria de colocar ao plenário... para deliberarmos sobre essa questão da inversão de pauta. Mas antes, gostaria de solicitar à assessoria legislativa que enviasse os projetos para a mesa, porque os projetos ainda estão disponíveis aqui na mesa para avaliação, discussão e votação. Coloco para apreciação do plenário a possibilidade da inversão de pauta. Vou solicitar... Podemos fazer em votação simbólica. A inversão da pauta, ou seja, o grande expediente após a votação, que eu acho por dois motivos. A pauta está bastante carregada, realmente, nós temos aí dezenas de projetos hoje para serem avaliados, bem como esse específico, que está, esse anseio popular. Votação simbólica. A inversão de pauta está em votação. Os contrários se manifestem. Está invertida a pauta.
Senhor presidente, antes da... Queria fazer uma outra questão de ordem. Sobre o projeto 51-2015, que é esse projeto de autoria do vereador Miguel Marrula, eu, enquanto presidente da Comissão de Direito do Consumidor, entendo que ela não passou, não houve a regular tramitação nas comissões, e ela não passou na nossa Comissão de Direito do Consumidor. Eu queria que o senhor sanasse essa falha e determinasse imediato retorno dele às comissões para que a gente possa... tirá-lo da pauta da sessão de hoje e já resolver esse celeuma de uma vez por todas.
Eu não sei se o regimento prevê nós priorizarmos esse projeto.
Não, estou fazendo uma questão de ordem para tirar ele da pauta. Tirar ele da pauta porque não houve a regular tramitação nas comissões. Aproveitando o ensejo, senhor presidente, entendendo, até falando para o senhor e senhoras proprietárias de lotéricas, que a Câmara entende que temos que defender e proteger os consumidores, mas de forma alguma há a possibilidade de comparar uma lotérica a um banco. O banco tem poder financeiro imensamente maior, tem possibilidade de contratar funcionários, e vocês não têm. Então a gente entende, enquanto eu, presidente da Comissão do Consumidor, que há essa lacuna. Eu queria fazer essa questão de ordem para ir na retirada desse projeto da
pauta. Muito bem, vereador. Já havíamos falado sobre isso. Só respondendo, respondendo ao vereador Hamilton, nós já tínhamos falado sobre esse assunto. Tudo indica que há um pedido de vista, será concedido as vistas. E a assessoria constatando as falhas no processo, no trâmite, não, nas comissões.
Eu sou ele autor será retirado. Do pedido de vista, eu vou usar meu regimento, as minhas prerrogativas nesse plenário, de qual eu tenho direito. Eu não abro mão. Eu abro mão para esse projeto votar. Hoje, se nós entrar unanimemente aqui.
Para derrotar
eu gostaria de falar.
E arquivar,
eu gostaria
exatamente,
de falar.
Pronto, acabou o assunto.
Eu estou com a palavra, senhor presidente. Garante minha palavra.
Palavra garantida.
A palavra está garantida.
Eu retiro o projeto, eu pedi vista, se todos nós fazer uma unanimidade aqui, votar contra o projeto. Votou, matou. Então, se todos os vereadores concordar, então aí eu derrubo o projeto, só isso.
A melhor coisa a ser feita, todos votarem contra,
senhores, e acabou. Senhores e senhoras,
senhor presidente.
Senhoras e senhores,
pela ordem, senhor presidente.
Será concedida a questão de ordem, mas nós já estamos deliberamos que vamos para a ordem do dia. E para o início da ordem do dia, solicito ao vereador Gleime que faça a aferição de quórum.
Vereador Paulo de Lima, vereador Sargento Alberto, vereador Mauro, vereador Luiz Lacerda, vereador Jean, vereador Eber Mamed, vereador Hamilton, vereador Pedro Mariano, vereadora Geli, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereador Frei Valdaí, vereadora Miriam Garcia, vereador Jackson Charles, vereador Lisier, vereador Ederson Lopes, vereador Gleimo Martins. Quórum suficiente, senhor presidente.
Concordo, suficiente. Iniciamos a ordem do dia. Questão de ordem, vereador Pedro.
Líder do PRP também, eu acompanho aí o raciocínio do vereador Hamilton Batista, Porque o projeto está ilegal já, Jacques. Não passou pela comissão de mérito. Então, para que nós ficar batendo? É voltar para as comissões e lá as comissões definem, né, Frei? Não, mas lá na comissão vai ver a legalidade dele, né? E lá pode ser arquivado. Então, o meu voto é que nem põe em votação, mas se devolve. A Vossa Excelência devolve para as comissões, presidente.
Volto a frisar. O vereador Mauro já se pronunciou que já pediu vistas do projeto e se as vistas estiverem formalmente solicitadas, será concedida. E aí, com avaliação na retaguarda aí na nossa diretoria legislativa, se estiver com trâmite, com imperfeições, estiver ilegal...
Eu devolvo o projeto se todos nós votar contra o projeto, que mata o projeto de vez. Não precisa voltar para comissões, ele já morre aqui. Aí eu devolvo, mas se eu tiver garantia que o plenário vai votar contra o projeto.
Muito bem.
Pela ordem, presidente, vamos votar esse projeto rápido.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador.
Presidente, eu estou entendendo aí a solicitação do vereador Mauro. Claro que todos nós aqui estamos solidários aí ao pedido aí dos agentes lotéricos aí, mas esse tipo de situação que o vereador Mauro colocou não é contemplado no nosso regimento. Aí. Como é que nós vamos vai exigir que o vereador vota para retirar o pedido? O senhor cumpra o regimento, então cumpra o pedido de vista do nobre vereador. Agora, não pode ser condicionado a manter o projeto se não existe isso no nosso regimento. Embora eu sei que a unanimidade aqui já manifestou que é contra esse projeto. Mas não está contemplado no nosso regimento esse tipo de situação
questão colocada de ordem,
pelo nosso vereador Mauro.
Perfeitamente, vereador.
Eu não estou aqui patrulhando voto de ninguém. O vereador, o plenário é soberano, vereador. Você entende muito dessa casa aqui porque você já foi presidente. Eu estou falando que eu tenho que ter garantia da Vossa Excelência. Eu não estou patrulhando voto de ninguém. O voto é livre. Você vota... Eu quero uma garantia que o plenário não vota nessa porcaria. É contra o projeto, só isso.
Senhoras e senhores, nós já estamos discutindo o projeto.
Questão de ordem, presidente.
Eu estou chamando a atenção que as questões de ordem é para discutir o projeto. Eu estou percebendo, mas não seria melhor aguardarmos o momento...
A questão oportuno. De ordem é para discutir a tramitação. A legalidade.
Questão de ordem, então.
Pois não. Senhor presidente, a não ser que as informações aqui estejam erradas, passou pela Constituição e Justiça, Comércio e Finanças. Foram favoráveis ao projeto. As três comissões aqui estão constando aqui na minha folha. O que nós podemos fazer para encerrarmos esse assunto, para não procrastinar para o ano que vem, é simplesmente colocar em votação e eu quero ter a certeza, eu acho que a grande maioria, né, vereador Hamilton Filho, Pedro Mariano, todo mundo é contrário. Passou, disse não, foi contrário, vai para o arquivo morto. Não adia a votação, vereador Luiz da Serra, para o ano que vem. Porque se voltar para as comissões, vai ser discutido tudo de novo. Isso aí vocês
ignoraram.
Eu sou contrária, vereador. Eu acho que a maioria do contrário vota tranquilamente hoje. O projeto está derrotado aqui no plenário.
Presidente,
encerra seu assunto. Obrigado.
Questão de ordem. Em nome do PRP, eu peço então que dê prioridade para o projeto votar em primeira pauta, né? Primeira votação, e nós já votamos. Quem é favor, quem é contra e pronto. Já entra já, prioridade votar.
Mas o vereador Luiz Lacerda tem plena razão, né? Como diz um nobre craque aí, que era bastante caricato, não combinou com os russos, né? Mas
questão de ordem,
eu acho que é presidente. Unanimidade aqui nesse plenário.
Senhor presidente, questão de ordem.
Bom, uma segunda questão de ordem que foi solicitado aqui. Vereador Mauro, o senhor vai abrir mão das vistas?
Eu devolvo se eu tiver garantido, meus colegas, que nós matamos esse trem aqui agora.
Vereador, isso não é possível, vereador.
Está devolvido, pronto.
Vereador Pedro Mariano, a sua solicitação, a sua questão de ordem vai ser colocada em votação novamente. Nós já invertemos a pauta, passamos direto à ordem do dia. Agora, votar em primeiro momento o projeto que é foco... da discussão nesse momento. Colocá-lo em votação no primeiro momento, porque ele está lá, hoje a pauta está bastante carregada. Portanto, a colocação dele em votação imediata. Os contrários se manifestem.
Não, os contrários à colocação dele em votação em primeiro momento. Está aprovado, por gentileza, leitura do projeto.
Projeto em primeira votação, de autoria do vereador Miguel Marrula, que insere o parágrafo único ao artigo 1º da Lei Municipal 258 de 1999, determinando que as casas lotéricas, lojas de departamento e lojas de eletrônicos realizem atendimento no prazo estabelecido na presente lei e da outras providências.
É emenda. Quer que lê mais alguma coisa?
Tem emenda?
Não, é emenda.
Não. O projeto de autoria do vereador Miguel Marrula, que não está mais exercendo a função de vereador, está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
A discussão, vereador Pedrinho Porto Rico.
Senhor presidente, é uma dúvida minha que eu levei aqui para a tribuna. Então, esse projeto não deveria passar na Comissão de Defesa do Consumidor. Não deveria. Deveria. Deveria, ok. Eu abro mão do que eu pedi aqui, que fosse colocado nos anais dessa casa. Ok. Entendeu? Pode ser colocado em votação. Até prefiro ser colocado em votação. Eu concordo com isso também. Concordo. Concordo com isso.
Uma parte, Pedrinho.
Entendeu? Pois não.
Eu estou também, assim, para a gente resolver essa questão, já votar contra e resolver, para dar tranquilidade para todo mundo, também abro mão da minha questão de ordem para voltar para a comissão, que a gente ia voltar para esperar ano que vem que o vereador que é autor desse projeto não foi reeleito e pelo regimento ele seria arquivado. Mas como a gente vai dar uma solução agora, para dar tranquilidade para todo mundo, eu abro mão que ele volte para a comissão de consumidor, porque o entendimento de todos aqui, até onde eu entendi, é contrário a esse projeto, para resolver essa questão hoje já. Tá joia?
Até concordo, mas a minha preocupação ontem, por exemplo, que ele teria sido votado ontem, se eu não peço vista, e com certeza eu teria minhas dúvidas se ele não teria sido aprovado ontem.
Tranquilo. Aí vamos resolver isso hoje para dar uma satisfação.
Então, diante disso aí, também abro mão, entendeu, senhor presidente? Que a gente leve para votação no primeiro turno, entendeu? E devolvo a palavra.
Também na discussão da proposta, vereador Frei Valdair.
Discutir depois, presidente. Eu tenho uma profunda admiração pelo nobre vereador Miguel Marrula, que é autor do projeto, mas eu não posso concordar com esse projeto, uma vez que esse projeto, Pedrinho do Porto Rico, até em consideração também a Vossa Excelência, que é proprietário de várias lotéricas, as lotéricas elas exercem um papel social muito importante, que é o atendimento a um público que talvez os bancos não querem atender. Não é? Você vai pagar uma energia, uma água num banco, o banco quer receber, porque não dá muito lucro para o banco. Joga para as lotéricas. Nas greves, boa a sua lembrança aí, nas greves quem segura as pontas, quem realmente resolve o problema da população para pagar as suas pequenas contas, são também as lotéricas. Então, já que as lotéricas exercem esse papel social, muito mais do que comercial e empresarial, exerce papel social, não seria justo aqui que nós penalizássemos ou que exigisse das lotéricas o mesmo que se exige dos bancos. Os bancos têm uma estrutura diferenciada. Eles que manipulam, eles que controlam todo o sistema financeiro e têm condição para isso, para melhorar, para fazer, colocar vários caixas sem nenhuma oneração tão significativa para eles. Já as lotéricas, eu não entendo de lotérica, mas certamente trabalha no limite. Trabalha no limite. E nós colocarmos mais esse peso em cima de qualquer comerciante nesse momento de crise, para mim é um abuso da nossa autoridade aqui, no sentido de estar apoiando um projeto que vai refletir diretamente na vida do comerciante, daquele que tem lotérica hoje. Então, eu sou totalmente contra o projeto, embora que eu considere muito o vereador. Totalmente contra e já deixo o meu voto já anunciado aqui contra o projeto. Devolvo a palavra.
Questão de ordem, presidente. Presidente, questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador. Não
apenas se o... Eu tenho certeza que muita gente, os agentes lotéricos que tá, já entendem aí o que é o assunto, alguns os vereadores também, mas o pessoal que está nos ouvindo, Eu acho que não entenderam ainda o que, que é que nós estamos votando. Tem muita gente que pode não estar entendendo. Então, que apenas que o secretário pudesse esclarecer, principalmente o ponto mais polêmico do projeto aí, para a população que nos acompanha.
Vou atender aqui a solicitação do vereador Luiz Lacerda, com a conveniência...
Aqui. Com a anuência da presidência.
Senhor presidente, a ementa, ela diz o seguinte, ela é esclarecedora, mas ela remete ao projeto dos bancos. Então é importante ler aqui o que exige para os bancos e que, caso o projeto for aprovado, vai também atingir as casas lotéricas e as lojas. Então a lei, vamos ler a ementa novamente, insere o parágrafo único ao artigo 1º da lei 258 de 1999, determinando que as casas lotéricas, lojas de departamento e lojas de eletrônicos realizem atendimento no prazo estabelecido pela presente lei. Então, quais são os prazos estabelecidos pela presente lei em que, se o projeto for aprovado, as casas lotéricas e as lojas de eletroeletrônicos estarão inseridas? Para efeito desta lei, entende-se como tempo hábil para atendimento o prazo de até 20 minutos em dias normais, 30 minutos em vésperas ou após feriados prolongados, 30 minutos em dias de pagamento dos funcionários públicos municipais, estaduais, federais e de estabelecimentos de recebimento de tributos municipais, estaduais e federais. E o artigo 3º diz o seguinte: o descumprimento das disposições contidas nessa lei complementar acarretará ao infrator a imposição das seguintes penalidades. Primeiro, advertência. Segundo, multa de R$ 2.500 na primeira reincidência. Terceiro, multa de R$ 25.000 na segunda reincidência. Quarto, multa de R$ 250.000 na terceira reincidência. E o quinto, suspensão do alvará de funcionamento por até 30 dias na quarta reincidência. Relembrando que as comissões de Constituição e Justiça, Comércio e Finanças foram favoráveis ao projeto.
Bom, está aí o esclarecimento. Satisfeito, vereador?
Satisfeito, vereador. Então, apenas na prática, está estendendo às agências lotéricas aquelas mesmas obrigações das agências bancárias. Seria isso, né? Praticamente.
Basicamente, prazos de atendimento e multas pertinentes ao não cumprimento da lei, né? E chega
coisas
exorbitantes.
Quero que o senhor me escreva aí para discutir o projeto, presidente.
Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Discutindo o projeto. Olha, o ponto central do projeto, agora com a leitura do vereador Edson, ficou bem claro. Estender a obrigação já existente às agências bancárias para as lotéricas, num tocante ao cumprimento de tempo de atendimento dos usuários. Pois bem, todos nós sabemos que as lotéricas, na verdade, prestam um relevante serviço público à comunidade brasileira, inclusive... tirando a sobrecarga das agências bancárias, que aliás, né, ganham bilhões anualmente, pouco investem e sobrecarregam inclusive as agências lotéricas. Os agentes lotéricos já sofreram ano passado uma pressão psicológica no sentido de correr o risco inclusive de perder as suas concessões em face à obrigatoriedade do Tribunal de Contas da União de determinar a licitação, o que certamente causariam um enorme prejuízo aos empresários e, sobretudo, à população. Então, faltou sensibilidade nesse projeto de tentar comparar uma agência lotérica a uma agência bancária. Né? Nós sabemos que hoje a população napolina, em grande parte, faz seu serviço de pequenos pagamentos, utilizam das lotéricas, saques, inclusive, para poderem, né, evitar utilizar as agências bancárias que muitas vezes não conseguem atender a contento a população. Então, sou testemunha aqui da Loteca Tiradentes ali, onde inclusive o vereador Mauro é um assíduo ali, frequentador. Mais do que tentar estabelecer um prazo, seria um prejuízo que a própria população, consumidor, não aceitaria. Porque se uma multa dessa chegasse a ser aplicada, ou até a suspensão do alvará, certamente o grande prejudicado na história, além do empresário, obviamente, é a população. Então, esse projeto nasceu morto, considerando que é uma falha que gera nulidade também, mas, sobretudo, com a soberania desse plenário, já encaminhando o voto, manifesto contrário à propositura hora em pauta. Devolvo a palavra.
Muito bem, vereador. E só esclarecendo aí a questão social das lotéricas também, eu administro uma entidade filantrópica e lá era pagamento em espécie. Então, logo eu assumi, eu implantei, passamos a trabalhar com a Caixa e implantamos o pagamento em conta. No primeiro momento, houve uma crítica, uma preocupação grande, né, com essa mobilidade, né, e nas agências bancárias. Mas com a parceria das lotéricas, isso se transformou num benefício grande para esses usuários, né? Saber que podem deliberar muito das suas atividades financeiras junto às lotéricas. Então isso facilitou bastante. E o Pedrinho Porto Rico é beneficiário desse grupo, que é lá próximo de uma das lotéricas dele. Então, o alcance social, né, das lotéricas é muito grande e não podemos deixar de considerar isso também. Ainda na discussão, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, presidente, as casas lotéricas, com essa aprovação dessa lei, evidentemente, as lojas eletrônicas também, né, seria prejudicada muito também, né? As lojas eletrônicas, somente vendedores de celulares, se você marcar tempo para vender celular, sei lá. Então seria muito complicado, as loterias, não tem nem discussão. Eu estou até mais calado, porque eu acho que eu não votaria num projeto desse por esse motivo. Depois de, apesar que ele passou por muitas comissões, né? Às vezes despercebido, e eu acho que o Pedrinho Porto Rico jamais aceitaria um projeto desse, né? Se ele tivesse atento a esse projeto, com certeza ele não votaria nele. Então eu acho que é bobagem falar que o Pedrinho é contra ou a favor. É certeza que ele é contra. Não tem nem comparação com isso. E os lotéricos ficariam prejudicados, não tem nem cabimento isso aí, porque não tem. Teve uma época que tinha uma lei aqui para fazer banheiro dentro das lotéricas. Fazer mais não sei o que dentro da lotérica, fazer mais não sei o que. Então, daqui uns dias vai virar uma casa de show, porque tem tanta coisa para poder da lotérica. A lotérica é atender o povão. É povão que lá que manda. Então, não é os donos de lotérica que vão ficar milionários com isso. Eu tenho certeza que dono de loteria não ganha milhões. Tem loteria aí, presidente, está fechando, porque não está dando conta de administrar a loteria, porque não está tendo dinheiro. Lá no meu bar, na Alexandria mesmo, a nossa loteria está fechada por falta de dinheiro, falta de clientes, às vezes, né? Então, como que você vai pôr gente na fila e marcar tempo de atender em lotérica com poucos caixas que tem, né? Então, a maioria, a primeira Caixa Econômica não dá assistência nenhuma às lotéricas no estado de Goiás e no Brasil. Infelizmente, nossos amigos da Caixa estão aqui presentes, eles não são culpados, eles são funcionários, e a Caixa não dá sustentação nenhuma para esse tipo de projeto. Então, como que é que vai aprovar um projeto desse? Seria inédito no Brasil a Câmara Municipal de Anápolis, a Prefeitura Municipal de Anápolis, aqui na nossa cidade, aprovar um projeto desse. Seria, né, cabuloso. Mas, infelizmente, graças a Deus, Deus está do lado dos lotéricos, está do lado do povo, né, e será beneficiado, com certeza. Quem vai ser beneficiado, como diz o Frei Valdaí, será o povo, que a loteria estará funcionando normalmente e dando toda assistência ao povo no dia a dia. Então, pessoal que desce do terminal, vai lá, paga sua loteria nos seus bairros e tudo mais. Então, com certeza, todos nós, vereadores, não ia deixar esse projeto de seguir. Passou por passar e acabou a história. E pode ficar tranquilo, os lotéricos. Eu até falei para muitos amigos meus ontem à noite que jamais esse projeto seria passado aqui nessa casa. E já tinha conversado com o Pedrinho ontem. Essa luta aí foi desde ontem. Então, jamais seria colocado em votação e alguém seria passado. O Luiz Lacerda tem razão, a gente tem que seguir as normas da Câmara, todo o regimento na nossa casa, mas graças a Deus a maioria dos vereadores entendeu por isso aí. E o nosso ex-antigo vereador Marrula aí também, às vezes não foi bem nesse projeto, mas tudo bem, né? Faz parte do dia a dia. Obrigado a todos.
Também na discussão, o vereador Gley Martins.
Obrigado, senhor presidente. Eu vou ser bem breve, porque a fala está sendo no mesmo sentido. Eu vejo a dificuldade desse projeto passar em relação às pessoas que utilizam as casas lotéricas. Porque hoje em dia, se você pegar os bancos, só mais no centro, tirando a Jaiara, o centro, são poucos bancos. A pessoa tem que ir lá, pegar uma porta giratória, arrumar um estacionamento. A maior dificuldade vai onerar para o próprio contribuinte, para o próprio usuário. Então as casas lotéricas têm um papel muito importante nisso. A pessoa tá com pressa, chega ali na lotérica e faz o seu trabalho sem dizer que você passa em lotérica, está vazia. Por quê? O atendimento. A questão das lojas. A pessoa vai na loja, você tem um bom atendimento. Se a lotérica começar a atender com as pessoas, tem gente que só vai naquela lotérica porque o atendimento da lotérica, a forma de atender, a localidade. Então isso é importante.
esse projeto passar, vai prejudicar muito, porque as pessoas vão centralizar nos bancos e as lotéricas vão ficar prejudicadas. Então eu sou contrário a esse projeto, porque é muito interessante. O atendimento, se a lotérica, se o proprietário, a loja, tiver um atendimento bom, você pode ter certeza, a pessoa fica meia hora, 20 minutos, 30 minutos e não reclama. Porque é um atendimento ali de qualidade e confiança. Então, por isso que eu sou contrário ao projeto. Que as lotéricas façam um bom trabalho, as lojas que querem conquistar o cliente façam um bom trabalho, apresentem um diferencial. Isso que é importante para as pessoas. Eu sou contrário ao projeto, eu vou falar, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Quero só reiterar aqui o encaminhamento do nosso voto, que é contra o projeto, porque esse projeto, caso ele seja aprovado, eu acredito que vai mais prejudicar a população do que beneficiar, uma vez que os proprietários de casa lotérica não terão condições de estar cumprindo essa obrigatoriedade, uma vez que não depende deles, eles não têm autonomia para estar fazendo com que essa lei possa ser cumprida, porque justamente depende da Caixa Econômica Federal. Então a preocupação é essa de estar fazendo com que esse segmento possa ser prejudicado com essas multas e até fechamento, que uma vez que eles não terão condições de estar cumprindo. Então vejo que ao invés de nós aprovarmos a lei para beneficiar a população, a gente tem chance de estar prejudicando. Então, na dúvida, eu vou votar contra esse projeto justamente pensando no bem-estar da nossa população. É só isso, eu vou falar. Muito obrigado.
Também com a palavra, na discussão da proposta, o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, na discussão desse projeto, eu quero, primeiro, eu só quero fazer aqui um alerta, que nós não podemos crucificar aqui o vereador Miguel Marrula por esse projeto. Ele, enquanto esteve aqui de vereador, entrou com esse projeto, no seu papel aí, na sua função, nas suas prerrogativas de vereador, e até pensando, num primeiro momento, em proteger o consumidor dos abusos que são praticados pelas agências bancárias, assim como nós mesmos já votamos projeto aqui nesse sentido. Agora, nós temos que usar aqui o bom senso. Uma coisa é você fazer uma imposição para uma grande agência bancária, uma rede de banco aí, que ofere lucros aí exorbitantes. Então, para esse sim, nós temos que estar protegendo o consumidor desses abusos das agências bancárias. Mas dos agentes lotéricos, não. Eu vejo que eles já são já a própria vítima do sistema. A Caixa Econômica mesmo fica lá com o filé da coisa e empurra para cima deles aquele serviço que não dá lucro, ou lucro pequeno, empurra as buchas lá para cima deles. E os agentes lotéricos, eles são aí microempresários que muitas vezes trabalham ali com a sua família, buscando ali o sustento da própria família. Então jamais nós podemos aqui penalizar os agentes lotéricos. Se os bancos não estão cumprindo com essas exigências, imagina eles, como é que vão fazer para poder cumprir, tirando ali, muitas vezes, do próprio sustento. E vejo que eles hoje, o trabalho que os agentes lotéricos fazem, é um trabalho de utilidade pública para a população. Então nós temos que saber diferenciar as coisas. Eu vejo que para os bancos, sim, que oferem grandes lucros aí, nós temos que estar cada vez mais protegendo o consumidor desses abusos, mas no caso dos agentes lotéricos, não, eu acho que eles já são vítimas já do sistema aí, do bancário aí, e presta um grande serviço aí para a população. A respeito daquele outro assunto que eu coloquei, nobre colega vereador Mauro Severiano, eu entendi perfeitamente o pensamento de Vossa Excelência. Só que nós não podemos aqui fazer nenhum tipo de barganha nesse sentido. Só vou retirar o projeto se votar contra ou a favor. A casa fica refém desse tipo de situação. E o vereador, ele tem que ser livre para deliberar sobre o seu voto e não pode ter esse tipo de imposição aqui. O que eu estou falando é que senão cria um precedente perigoso até para a votação de outros projetos. Foi só nesse sentido que nós fizemos aquela intervenção e já quero também antecipar meu voto aqui contra o projeto dos agentes lotéricos, presidente.
Vereador, um minuto, conto com a sua consciência, porque não tem o cronômetro aqui no momento.
Eu quero dizer ao novo vereador Luiz Santos Lacerda que eu queria só uma garantia. Eu estou usando minhas prerrogativas. Como que eu vou devolver um projeto que eu sou contra ele? Eu pedi vista do projeto para travar o projeto para ir para votação, se o plenário não me dá garantia. E de toda sã consciência aqui, Aí me deu que ninguém vai votar nessa porcaria, só isso. Eu quero dizer a ele que eu não quero que vote o projeto. Por isso que eu tinha interesse no projeto, para não prejudicar os donos, os agentes do hotel. E ele acabou de me dar garantia que ele mesmo também vai votar contra o projeto, só isso.
Quem? Jackson Charles, no uso da palavra, na discussão da proposta, vereador.
Obrigado, presidente. Quero, sem mais delongas, em primeiro lugar, cumprimentar os verdadeiros vitoriosos desse projeto. Aqueles que, com certeza, se aqui não estivesse, o projeto iria passar. Então eu quero aqui cumprimentá-los e dizer a vocês, este é o papel do cidadão. Vocês estão de parabéns. Quando há algo que realmente não está de acordo com aquilo que vocês acham que deve ser, que vocês venham para essa Casa Legislativa participar. E que participe não só aqui, mas que participe também lá no seu comércio, assistindo as sessões da Câmara, acompanhando os processos legislativos. Aí sim vocês terão, com certeza, outras vitórias para a frente. O projeto tem uma série de equívocos, inclusive não mencionou o que diz respeito aos correspondentes bancários, que também fazem um atendimento. Por que que então penalizaria só as lotéricas e os correspondentes? Não. No meu entendimento, são atendimentos da mesma forma. Dentre eles, algumas comissões que não passaram, que deveriam ter passado. E o mais importante é que o projeto realmente, ele traz uma consequência financeira muito forte para os donos de lotérica e, obviamente, ia sobrar para os correspondentes. Portanto, eu quero aqui reafirmar o meu voto negativo contra o projeto do que diz respeito ao mérito do projeto. Portanto, meu voto é contrário e parabenizo vocês mais uma vez por estar aqui na Câmara lutando pelo interesse de vocês. Muito obrigado.
Já havíamos registrado aqui a presença do vereador Lélio Alvarenga, está conosco também o vereador eleito Leandrinho da Rua. Seja bem-vindo, vereador. Também na discussão, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado também por ter atendido aí o pedido, vem pôr o projeto em votação, né, para encerrar essa discussão. E também a lotérica está fora. Já veio com os dois vereadores eleitos também, que vai assumir primeiro para reforçar a pressão aqui. Parabéns. O Leandrinho e o Léo. Senhor presidente, é o seguinte, eu vou dar um testemunho. Eu hoje mesmo presto o meu serviço nas lotéricas, porque é mais rápido. E uma diferença muito grande, que dá um testemunho também, Pedrinho de Porto Rico. Várias lotéricas aqui já tem a senha. Eu não vou citar nome para várias lotéricas, já tem a senha. A gente pega uma disciplina para o controle, gente, ser atendido conforme, né? Mas anda muito mais rápido que os bancos, que uma diferença muito grande da lotérica também. Eles trabalham de segunda a sábado. Os bancos trabalham das 11 horas até às 16 horas. 16:01 você não entra no banco mais. Nem que você for muito amigo do gerente, ele não vai permitir, que o vigilante não vai deixar. E a lotérica está ali de segunda, eu acho que tem umas que abrem 7 horas, vai até 18 horas, a 9 horas está ali para atender o público. E isso é de segunda a sábado. Então a grande. Então a gente tem que estar parceiro das lotéricas do município de Anápolis. Então, o meu voto também é contrário ao projeto do meu nobre colega, o vereador Marrula. Mas nós não estamos crucificando o Marrula aqui. Foi uma propostura dele, é um direito dele como legislador. Mas nós, a maioria, entende que não é viável no momento, nessa crise que passa o país, o estado de Goiás e a cidade de Anápolis, criando mais multa. Hoje eu fiquei alegre porque o ministro da Fazenda vai criar um pacote para incentivar os empresários, presidente. Então, no final do ano, isso é bom. Cobrou ontem dos bancos para baixar o juro, para ter um incentivo do comércio. E a Lotec também faz parte do comércio. E isso vem a gente ter animação e pensamento positivo de um Brasil melhor, de um estado melhor, e a nossa cidade, que é, sem dúvida, uma das melhores cidades para se morar em nosso Brasil, no estado de Goiás. Eu vou falar, presidente.
Também na discussão, o vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero muito rapidamente fazer reflexão acerca do papel do vereador Marrula, porque nós estamos aqui para representar o povo. E, na verdade, o Marrula teve a boa intenção, ele teve ele teve a sensibilidade das ruas. Agora, discutindo o projeto com mais profundidade, nós podemos entender que esse projeto é de extremo poder danoso, tanto para quem são os proprietários ou diretores dessas casas lotéricas e os pontos de vendas de produtos eletrônicos, mas também para aqueles que consomem esse tipo de serviço. Nós estamos aí cansados de discutir essa questão dos bancos, como já foi dito várias vezes, mas quero aqui, e a minha motivação de discutir o projeto é para deixar claro que o Marrula, ele teve uma boa fé, ele teve a intenção de responder para aqueles que colocaram nessa casa. Mas agora é de grande valia, parabenizar vocês que estiveram aqui defendendo os seus ideais, defendendo as suas necessidades. Quero aqui desculpar-me em nome da casa pelas dificuldades de acomodação da nossa singela casa. Nós estamos aí numa fase de reforma. Eu tenho certeza que é muito importante que nós tenhamos um lugar digno para receber o nosso povo, que nesse momento é representado aqui através de vocês. Mas antecipar o meu voto contrário ao projeto, senhor presidente. E mais uma vez, parabenizar o Marrula pela intenção, mas deixar claro aqui que nós não podemos aqui tratar da matéria que o Marrula defendeu como porcaria, como um objeto desprezível. Na verdade, ele teve boa fé e ele veio trazer o anseio daqueles que, com certeza absoluta, cobraram dele. Mas, na verdade, não só de boa fé vivem as coisas ou vivem as pessoas. E essa coisa desse projeto, realmente, ele não traz nenhum benefício para nenhuma das partes. Por isso, eu me antecipo o voto contrário ao projeto, senhor presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
Também na discussão, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, algumas vozes citaram aí o vereador, né, naquele momento em exercício que apresentou o projeto. E foi de boa intenção, sim, tivemos então, foi dito aqui que foi passado em algumas comissões, onde ali algum grupo de vereadores, de um número aí pequeno, fazem as discussões acerca do projeto apresentado. Naquela oportunidade fomos convencidos, ou nos convencemos, que estavam fazendo bem ao cidadão. Talvez não pensando mais profundamente naqueles que promovem esse serviço, oferecem esse serviço. Mas a importância da estada dessas pessoas, desses empreendedores aqui hoje, nos faz refletir. E essa casa, nesse plenário, onde as ideias convergem ou divergem. E hoje elas convergem no sentido de não aprovar esse projeto. E acreditar que estamos contribuindo. Apesar de não aprovar o projeto, estamos contribuindo sim. As discussões foram feitas sadias em respeito. Então, parabéns, senhor Marrula, e parabéns a todos que estiveram aqui, os interessados, e acreditamos que a nossa parte foi feita. Agora, eu tenho certeza também, como empresários, estão investindo o melhor possível. Qual empresário que não investe na sua empresa para ter retorno? Eu tenho certeza que eles estão fazendo o melhor. E se houver necessidade de implementar, farão isso. Farão isso com toda tranquilidade. Então, estão aqui hoje, e eu acho que é unanimidade aqui dessa casa, neste momento, que nós, né, voltemos contra. E eu digo isso, né, aqui eu escutei aqui uma palavra agora, eu moro ali no Bar de Lourdes, é clamado ali, por aquela comunidade, a instalação de uma casa lotérica. Favoreceria, é de suma importância, eu espero que o senhor esteja escutando, tenha essa sensibilidade, queira instalar ali no Bar de Lourdes, região leste, com certeza será bem recebido lá. É isso que eu queria dizer, senhor presidente, devolvo a palavra.
Também, professora Geli. Professora, na discussão da proposta.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, eu não ia falar, mas resolvi a falar, porque eu creio que tudo é pedagógico.
Você me concede uma parte depois, vereadora? Bem rapidinho, tá?
Uma parte então, vereador?
Não, é só apenas para lembrar os nobres pares aqui, que para os agentes lotéricos dar mais agilidade no atendimento lá das suas empresas, eles teriam o quê? Que abrir mais caixas para poder atender. E a abertura de mais caixas lá não depende só deles, depende de procedimentos da Caixa Econômica, muito burocrático.
Então, praticamente, eles ficam impedidos de dar agilidade no atendimento, porque como é que vai dar agilidade sem abrir mais caixas ali na sua agência? E essa abertura de caixa não é automática, não depende só deles, apenas para fazer essa lembrança.
Uma paz, vereadora.
Obrigada, vereador. Rapidinho, que senão não dá tempo.
Só complementando o raciocínio do novo vereador Luiz Lacerda, por exemplo, a lotérica da Jaiara tem espaço para 5 caixas e nós temos lá apenas 4 terminais. Nós estamos aguardando o outro terminal para que possa autorizar pela Caixa Econômica através de Brasília. Então, se não é, não depende somente do Brasil Lotérica. Obrigado, boa palavra.
Certinho. Eu quero dizer... Obrigada, presidente. É só para garantir meu direito de fala.
Também quem nos acompanha, vamos garantir o direito de uso da palavra da vereadora Geli, por gentileza.
Senhor presidente, eu fiz questão de falar para mostrar, sem dúvida nenhuma, a importância das comissões e da participação popular. A democracia participativa é muito importante. Esse projeto, ele passou por 3 comissões. E houve, sem dúvida nenhuma, um amplo debate dentro das comissões, e nós não podemos desmerecer o trabalho que o vereador Marrula fez, que obviamente ele foi procurado por alguma pessoa que o motivou a apresentar o referido projeto. E nas comissões foram discutidas, e essa voz falou mais alto do que a voz que está falando aqui hoje. Então é muito importante essa participação, não somente nos plenários, mas também nas comissões, acompanhamento das leituras e do trabalho da Câmara, nas redes sociais e também na TV Câmara, na rádio. É muito importante, porque hoje a presença de vocês, o que vocês trouxeram, tive a oportunidade de conversar com muitos aí, nos motivou a votar contrários ao projeto. Vereador Jackson falou aqui que se o projeto tivesse sido aprovado ontem, por certo, se fosse votado ontem, por certo, nós teríamos votado favoravelmente, porque a outra voz tinha falado mais alto. Então eu encaminho meu voto já desfavorável ao projeto, mas parabenizando a todos os agentes que estão aqui, que vieram nos orientar, vieram para poder falar e nos mostrar que o projeto não seria bom para as lotéricas na cidade de Anápolis. Então, vocês são os verdadeiros vitoriosos no dia de hoje e nós estamos aqui apenas para representá-los. Muito obrigada, presidente.
Antes de passar para a votação, registrar aqui também a presença do nosso ex-vereador, ex-prefeito e vereador eleito, Antônio Gomide. Seja bem-vindo, vereador. Retornando à casa, vereador. Bom, sem mais inscritos para a discussão do projeto, estão encerradas as discussões. O projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Os contrários se manifestem. Perfeito. Tudo bem, vereador. Com unanimidade dos presentes contrária ao projeto, o projeto será encaminhado para arquivo. Prossiga agora na ordem cronológica e regimental dos projetos, vereador Ederson. Só esclarecendo a quem nos assiste, aos interessados, os representantes de loteria, os proprietários de loteria, o projeto foi vetado pelo plenário da Câmara Municipal e vai para arquivo. Então ele não existe mais.
Processo em segunda votação, processo número 141/2016, de autoria do prefeito municipal, que institui... Pedrinho, vai embora não, Pedrinho. Institui a campanha pública Torcida Premiada 2017 para conscientização da necessidade de pagamento de tributos municipais através de cupons específicos. Autoriza a distribuição de ingressos e dá outras providências. Em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de autoria do nosso Executivo Municipal.
Torcida Premiada.
O projeto Torcida Premiada está em discussão. Projeto de segunda votação.
As discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo em segunda votação, de autoria do prefeito municipal, processo número 093/2016, que cria o City Park. Em segunda votação, senhor presidente.
Projeto também em segunda votação, que cria o parque ambiental no Anápolis City, denominado City Park, está em discussão. Discussões encerradas, está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Questão de ordem, presidente. Já está aprovado e tudo, mas será que o secretário poderia apenas nos informar qual que é a área, se consta no projeto a área desse parque, total da área do parque?
Eu conheço a área lá, mas vamos verificar aqui no projeto se está uma delimitação apenas da área.
Para conhecimento aí da população também, presidente.
Área pública municipal localizada na confluência da rua N35 com a avenida N3 e rua N31 do bairro Anápolis City. Só fala a localização, agora o tamanho da área não fala não.
Tá bom.
É no projeto. É, não fala mesmo não, vereador. Tá bom. Só diz aqui a localização.
Não, obrigado, presidente, mas de qualquer forma, parabenizar o prefeito municipal João Gomes por esse projeto.
Cita as delimitações, mas não cita a área. Mas a gente conhece lá, é um parque muito bem cuidado aí, pelo.
Processo de número 094, de 2016, também em segunda votação, de autoria do prefeito municipal, que acresce o parágrafo 6º ao artigo 6º da lei número 3.768, de outubro de 14 de outubro de 2014, programa da coleta seletiva de Anápolis.
Somente para esclarecimentos, é a prorrogação, esse é o projeto que acresce o parágrafo 6º no artigo 6º da lei, é o projeto que dá referência à prorrogação do prazo da locação do galpão da Copercam. É, do convênio da Copercam que especifica a locação do galpão. Está em discussão. As discussões estão encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Processo em segunda votação, processo de número 135/2016, de autoria do prefeito municipal, que altera, compatibiliza e faz adequações da lei complementar número 345, de 29 de junho de 2016, lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2017 e da outras providências. Em segunda votação, senhor presidente.
Também em segunda votação, lei que altera a LDO de 2017, está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discussão, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, apenas ontem eu discuti esse projeto e eu queria apenas fazer uma correção, porque eu usei um termo que eu fui questionada. Eu falei que o projeto era para adequar uma adequação. E eu gostaria apenas de fazer essa correção, porque eu fui chamada por um eleitor nesse sentido, e eu acho que nós temos que ter esse respeito com o eleitor. Apenas isso, senhor presidente, mas o projeto já foi discutido no dia de ontem. Muito obrigada.
Tudo bem, professora. Projeto continua em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo também em segunda votação, de autoria do vereador Lisier José Borges, processo número 032/2016, denomina a área localizada entre a rua Almeida Júnior, quadra 9, lote 5, com rua Dom Pedro. Deixa eu ver qual Dom Pedro que é aqui. Dom Pedro I e rua Teodoro da S. Amorim, no bairro São José, e determina outras providências. Em segunda votação.
Projeto de autoria do vereador Lisier José Borges está em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação.
Processo também em segunda votação, de autoria do vereador Eli Rosa,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocarem redes de proteção nas varandas, sacadas e janelas de edifícios verticais em nosso município. Em segunda votação.
Projeto de autoria do vereador Eli Rosa está em discussão. Discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam. Aprovado.
Processo em segunda votação de autoria do vereador Pastor Vilmar Silvestre, processo número 043/2016, proíbe a fabricação, comercialização, distribuição e o uso de qualquer título de buzina de pressão à base de gás propanobutano envasado em tubo de aerosol em Anápolis a outras providências. Também em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de autoria do vereador Vilmar Silvestre está em discussão. Eu não participei das discussões, mas depois o senhor me especifica as motivações. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Processo em segunda votação, processo número 081/2016. De autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a aplicação de multas para os praticantes de trotes contra o SAMU, Serviço de Assistência Médica de Urgência, da Altas Providências. Processo em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de autoria do vereador Pedro Mariano, de número 8116. Em discussão. Projeto em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação.
Processo de autoria, processo também em segunda votação, de autoria do vereador Eli Rosa, processo número 095/2016, que cria o programa Empresa Amiga da Educação Infantil e da Outras Providências. Em segunda votação, todos até agora em segunda votação.
Projeto anterior, retificando, em segunda votação. Projeto número 095/2016, de autoria do vereador Eli Rosa, que cria o programa Empresa Amiga da Educação Infantil no município de Anápolis. Projeto em discussão, em votação, em segunda votação, aprovado.
Processo em primeira votação, de autoria do prefeito municipal, denomina Unidade de Saúde, que denomina Unidade de Saúde, as comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto. Eu acho que vale ler aqui, né, o nome das...
Muito bem, presidente. O nome. Agora... Só o nome, primeiro secretário.
Não, só um minutinho, é porque está invertido aqui o... Só um minutinho, é porque está invertido aqui o projeto. Calma, pessoal. É porque tá fora da ordem aqui. Vamos lá então nos nomes. Unidade de Saúde do Arco Verde denomina Dr. Arnaldo Calupiniec. Unidade de Saúde do bairro Anexo Itamaraty, Dr. Carlos Vidal Garcia Anturiano. Unidade de Saúde do bairro Bandeiras, Dr. Gibrail Miguel. Unidade de Saúde do bairro de Lourdes, Dr. Antônio Augusto Carvalho. Unidade de Saúde do bairro Vila Boa Vista, Santa Isabel, Dr. Luiz Fernando da Silva. Unidade de Saúde do bairro Boa Vista, São Carlos, Dr. Amin Antônio. Unidade de Saúde do bairro Filósofo Machado, Dr. Lineu Gonzaga Jaime. Unidade de Saúde do bairro JK, Dr. Guilherme Marques. Unidade de Saúde do bairro João Luiz de Oliveira, doutora Aparecida Rodrigues de Carvalho Gisse. Que é isso. Unidade de Saúde do bairro São Joaquim, Dr. José Horácio de Jesus. Unidade de Saúde do bairro Jardim Suíço, Dr. Jorge Matheus Simões. Unidade de Saúde do bairro Paraíso, Dr. Elon Gonçalves. Unidade de Saúde da Vila Santa Maria de Nazaré, denomina-se Dr. José Elias Isaac. Unidade de Saúde do bairro Calistópolis, denomina-se Dr. Márcio Pinelli de Abreu. Unidade de Saúde da Vila União, denomina-se Dr. Mauriti Nascimento Escobar. Unidade de saúde do Parque dos Pirineus, denomina-se Dr. Roberto Luiz de Oliveira. Unidade de saúde do bairro Santo Antônio, denomina-se Dr. Luiz Carlos Fleury. Unidade de saúde do bairro Alvorada, denomina-se Dr. Oscar Soares Azevedo Júnior. E unidade de saúde do bairro Maracanã, Dr. Geraldo Vieira Guimarães. O Centro de Especialidades Odontológicas denomina-se Dr. Pedro Prudente. São essas aí as denominações das unidades de saúde em primeira votação, senhor presidente.
Projeto que denomina Unidade de Saúde, número 150/2016, autoria do Executivo Municipal, em votação, em discussão.
Discutindo, presidente.
Para discutir o projeto, vereadora Angeli Sanches.
Senhor presidente, esse projeto, ele está aí denominando, como foi lido pelo senhor secretário, vários próprios públicos, os postos de saúde, e é interessante ressaltar que todos foram denominados utilizando nomes de pessoas ligadas à saúde, médicos, odontólogos e pessoas ligadas realmente à saúde, pessoas que trabalharam ou desenvolveram excelente trabalho na cidade de Anápolis, atendendo as pessoas, desempenhando importante papel na saúde. Então eu acredito que é uma sensibilidade do Poder Público Municipal, do prefeito João Gomes, em poder estar aí homenageando esses homens e mulheres que trabalharam pela saúde por meio dos postos de saúde aí que ele está denominando. Muito obrigada, senhor presidente, devolvo a palavra.
Ainda em discussão, para discutir o projeto, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente, exercício Jackson. Não, eu fazer registro aqui com relação à homenagem ao médico pediatra que faleceu, né, o doutor Arnaldo Kalupniek. Me recordo aqui que fiz uma solicitação verbal na ocasião da inauguração do posto de saúde do bairro Pirineus, para que denominasse ali, por coincidência da data da inauguração, próximo ao óbito do doutor Arnaldo. Eu vejo aí que foi denominado do Arco Verde. Pois bem, de qualquer forma, uma justa homenagem. Eu sugeri naquela ocasião o do Pirineus, porque foi coincidente com a data do óbito do Dr. Arnaldo Kalupniek. Mas, de qualquer forma, independente exatamente do local, o mais importante é que as unidades tenham um nome e que é uma justa homenagem aí, dentre vários nomes aí de expressivos e que realmente fazem jus. Eu ressalto aí a homenagem ao Dr. Arnaldo Kalupniek, que foi um pioneiro na pediatria. Na área da medicina aqui, né, na pediatria, e atendendo aí mais de 100 mil pessoas, de acordo com informações. Então, devolvo a palavra, eram essas considerações.
Ainda em discussão, para discutir o projeto, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, cumprimentar o prefeito João Gomes por essa sugestão, essa ideia de homenagear aí, estou vendo nas nossas unidades de saúde aí, profissionais, grandes profissionais da saúde que nós tivemos aqui na cidade de Anápolis. Eu que sou oriundo ali do antigo Inamps, da década ali, do fim da década de 70 para o começo da década de 80, e tive o prazer de conviver com a maioria desses profissionais, assim como também o vereador Mauro, o vereador Heber Mameto também está aqui, que é da saúde, tenho certeza que Vossa Excelência teve o prazer de conhecer a maioria desses médicos. Então, realmente, uma homenagem muito justa. São profissionais que prestaram um grande serviço aqui na cidade de Anápolis. Se for colocar o número de pessoas que esses médicos aí já atenderam aqui na cidade de Anápolis, da população de daqui umas três vezes ainda falta gente ainda. Então, realmente, uma homenagem que veio a tempo aí, um reconhecimento que a Câmara Municipal agora vai aprovar e passa a ser um reconhecimento da própria Câmara Municipal, que é aqui a legítima representante da nossa população. E está aí, porque aqui a gente questiona muito que aqui que se dá oportunidade para homenagear pessoas aqui da cidade. Então está aí, para quem estava, né, reclamando nesse sentido, está aí grandes profissionais, todos aqui da nossa cidade, se bem que eu não vejo problema nenhum em a gente também homenagear uma figura que, embora não seja aqui de Anápolis, mas que é uma figura de expressão mundial, de expressão nacional, que acaba também...
Peço um pouco de silêncio aí no plenário, por gentileza.
Então, eu acho que nada impede também, de vez em quando, a gente homenagear uma pessoa que, embora não seja de Anápolis, mas que é do mundo, que é do Brasil inteiro. Então, não podemos também perder a oportunidade de estar aqui homenageando pessoas que tem uma relevante importância aqui para a nossa cidade. Mas dessa vez aí, nós estamos homenageando aqui os cidadãos aqui de Anápolis, já, né, claro, já falecidos, né, mas que prestaram um grande serviço aí para a nossa comunidade e vão ficar eternizados aí agora através dessa homenagem do prefeito João Gomes e da Câmara Municipal. Devolvo a palavra, presidente.
Ainda em discussão o projeto...
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir o projeto, vereador Ederson Lopes.
Não, da mesma forma, né, parabenizar o prefeito municipal João Gomes. São todas homenagens verdadeiramente merecidas, né, grandes profissionais do nosso município. Só quero fazer uma ressalva, que também em outras inaugurações futuras, empreendimentos futuros da área de saúde, outros profissionais também sejam homenageados. Porque não só de médicos, evidentemente que o médico, ele é uma figura principal ali no atendimento. Mas nós temos grandes enfermeiros e enfermeiras, né, pessoas que já partiram e que nós não vemos essas pessoas também sendo reconhecidas ou homenageadas. Então deixo aqui, né, essa deixa para que os nobres pares que estarão aqui na Câmara Municipal na próxima legislatura, o novo prefeito Roberto Naves, que empreendimentos da área da saúde no futuro possam também vir a homenagear profissionais da enfermagem, dando também, homenageando a um, que essa homenagem se estenda a todos aqueles, reconhecendo o grande trabalho que eles prestam também nas unidades de saúde. Até porque, às vezes, você vai no atendimento da unidade de saúde, às vezes não tem ali um médico naquele momento, mas o enfermeiro, o profissional da enfermagem, ele presta um grande atendimento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão, em primeira votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Senhor presidente, antes de ler o próximo projeto, só fazer aqui a leitura de um ofício do vereador Jair Cabeleireiro, justificando a ausência na sessão de hoje, pois o mesmo encontra-se resolvendo assuntos em benefício da comunidade anapolina. Processo em primeira votação, de autoria do prefeito municipal de Anápolis, que denomina próprios públicos. Vamos a eles. Denomina o Teatro Municipal de Prefeito, Teatro Municipal Prefeito Olímpio Ferreira Sobrinho. O galpão da estação ferroviária, situada na Praça Americana do Brasil, denomina-se José da Cunha Gonçalves. E o pavilhão administrativo da estação ferroviária, situado na Praça Americana do Brasil, denomina-se Pavilhão dos Ferroviários. São esses aí os próprios públicos a serem denominados com esse projeto, senhor presidente. Em primeiro
projeto 151/2016, de autoria do Executivo Municipal, em discussão.
Discutindo novamente.
Para discutir, a vereadora Angeli Sanches.
Senhor presidente, eu quero exaltar aqui, com relação à estação ferroviária, o nome dado ao senhor José da Cunha e também o espaço dos ferroviários, muito justo, mas quero exaltar, sem dúvida nenhuma, o nome do meu grande mestre, Dr. Olímpio Ferreira Sobrinho, que tive a grata satisfação de trabalhar com ele prefeito, e eu professora na rede municipal de ensino, mas sobretudo pelo trabalho que realizamos em conjunto na Faculdade de Direito de Anápolis. Ele era um grande admirador da educação, um grande batalhador também pela educação, especialmente pelo ensino de direito, e sem dúvida nenhum homem de Deus. Então, justas homenagens, e mais uma vez queremos aí parabenizar o prefeito João Gomes. Muito obrigado, senhor presidente.
Projeto ainda em discussão. Em primeira votação, os contrários manifestos, aprovado.
Processo também em primeira votação, processo número 152/2016, que denomina os CIMEIs, as comissões de Constituição e Justiça e Educação, conforme os outros projetos também, esqueci de citar, todas favoráveis aos projetos. Vamos aos CIMEIs, que serão denominados caso o projeto seja aprovado. CIMEI do Residencial Nova Aliança, denomina-se CIMEI Professora Núbia Eliene dos Santos Freitas. CIMEI do Campos Elísios, denomina-se-á CIMEI Professora Dina Maria Mioto. CIMEI do Residencial Pedro Ludovico, denomina-se-á CIMEI Nazaré Cunha Leão.
Projeto número 152/2016, de autoria do Executivo Municipal, que denomina os CMEIs. Projeto em discussão, para discutir o projeto, vereadora Geli Sanches.
Eu ia pedir para discutir. Obrigada, presidente, exercício. Presidente, mais uma vez, eu tenho aqui que exaltar essa sensibilidade do Poder Público Municipal, em nome do prefeito João Gomes, de nominar o CEMEIS com o nome de professores. E eu tenho a grata satisfação de ter indicado alguns nomes aqui, de ter confidenciado e solicitado, porque ele tinha esse desejo, especialmente o nome aqui da professora Núbia. Professora Núbia, nossa contemporânea, ela faleceu há pouco em um acidente de moto ali na Avenida Contorno. Ela era diretora, era diretora, o mandato dela ainda não venceu, é lá na escola da Nova Vila, na Jaiara. E, sem dúvida nenhuma, grande, uma mulher guerreira pela educação, muito alegre, teve a sua vida aí ceifada de forma tão drástica, de forma tão precoce, e que agora ela está aí sendo homenageada, e o nome dela sendo eternizado na educação por tudo que ela fez. Da mesma forma, a professora Dina Mioto, minha professora de sociologia, e também a professora Nazaré Leão, que são mulheres que dedicaram a vida também em prol da educação. Senhor presidente, um dos CEMEIs aí é o CEMEI lá da Vila Fabril, e que vai permanecer um CEMEI que já está lá com algumas adequações, óbvio, e será um novo CEMEI ali na Avenida Fabril. Muito obrigada, senhor presidente.
Também discutindo o projeto, eu quero fazer uma observação aqui, e cumprimentar e agradecer a sensibilidade do prefeito João Gomes no que peço respeito por todos aqui que estão mencionados, mas eu quero fazer uma referência especial à professora Núbia Eliene dos Santos Freitas. Por gentileza, eu queria pedir ao presidente Lisier e o vereador Pedro Mariano que atentasse a fala, por gentileza. A professora Núbia Eliene, uma amiga pessoal, esposa do Edson Freitas, um contador tradicional na cidade, família, diretor do Anápolis Futebol Clube. E a professora Núbia realmente, enquanto diretora, enquanto professora, fez um trabalho brilhante na educação, né? E eu tive o prazer de conviver com a professora Núbia, e o orgulho também de ser amigo pessoal da professora Núbia e de toda a família. Então, para mim, é motivo de muita alegria estar contemplado o nome da professora Núbia aqui, denominado o nome do CEMEI no residencial Nova Aliança, né? Então, agradecer ao prefeito municipal e dizer da nossa satisfação e pedir aos vereadores que sejam também complacentes e votem a favor dessa nobre homenagem, e também para os demais homenageados, a exemplo da Dina Maria, da Nazaré Cunha Leão, enfim, todos são merecedoras e prestaram um enorme serviço e belo serviço à educação. O projeto ainda está em discussão. Para discutir o projeto, vereador Jean Carlos.
Obrigado, Jackson Charles, vereador presidente. Não, ratificando aí, a Núbia, eu não tive uma amizade próxima, mas conheço bem aí os filhos, conheço o seu esposo. E foi ali uma tragédia realmente naquele dia. Todos ficamos consternados, né? E fica aí o registro que realmente todos que a conheciam expressamente, né, declararam a sua dedicação à educação, como pessoa, como profissional, como mãe de família. Portanto, uma ótima escolha, né? Fica aí a deferência, a homenagem, né, aos familiares e amigos da senhora Núbia. Portanto, encaminhe meu voto favorável também. Eu vou à palavra.
A proposta ainda está em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam.
Questão de ordem, presidente. Só gostaria só de verificar se o da Vila Fabril está no meio desse daí. Não está, né?
Aqui nós estamos falando do residencial Nova Aliança, Campos Elísio e residencial Pedro do Vico.
Obrigado, presidente.
Outro projeto. Tá bom, obrigado, presidente. Tá.
Portanto, o projeto que nomina CMEIs está aprovado. Em primeira votação.
Processo de número 154, que denomina a Praça do Conjunto Habitacional da Vila União. As comissões, Constituição e Justiça e Educação, favoráveis ao projeto. Em primeira votação, a Praça do Conjunto Habitacional da Vila União, localizada na confluência da Travessa 7 com a Avenida Lídia Fernandes, denomina-se Praça Amador Abdala. Em primeira votação.
Discutindo, presidente.
Também, senhor presidente.
Na discussão, vereador Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, na discussão desse projeto aí, quero inicialmente cumprimentar o prefeito João Gomes, que já inaugurou lá na Vila União uma das unidades de saúde, das melhores que nós temos aqui, uma das mais amplas, uma das mais completas que nós temos aqui na cidade de Anápolis, já foi inaugurada recentemente na Vila União, e aquele espaço que sobrou ali daquela área, está agora se construindo aí essa praça para aqueles moradores ali. E quero aqui registrar aqui, senhor presidente, o empenho do Zé Antônio. Do Zé Antônio, que é o presidente da Associação de Moradores lá da Vila União, do pastor Divino Marques, que também faz parte lá da Associação de Moradores. Então quero registrar aqui o empenho da Associação de Moradores, através aí do Zé Antônio e do pastor Divino Marques, para que a gente pudesse também intermediar politicamente a construção dessa praça lá na Vila União. Mas graças ao esforço, uma cobrança antiga ali daqueles moradores e cobranças insistentes aí do Zé Antônio e do pastor Divino Marques lá da Vila União. Então quero fazer esse registro, especialmente lá para aquela comunidade da Vila União, que claro que o mérito aí agora é do município, através do prefeito João Gomes, mas tem que ficar registrado aqui o grande empenho, o grande esforço dessas pessoas que nós citamos aqui, o José Antônio e toda a diretoria lá da Associação de Moradores da Vila União, mas principalmente o Zé Antônio e o pastor Divino Marques, que tem prestado um grande serviço ali para aquela população, e que será inaugurada agora, já no dia 22. Inclusive, sugeriram um nome, trouxeram até meu gabinete um nome, para que a gente pudesse estar entrando com o projeto, para homenagear uma pessoa de lá, um morador importante lá, que tem serviços importantes lá naquela região, mas o prefeito João Gomes já tinha enviado para cá o projeto com o nome de Amador Abdala. Mas que fica registrado aqui o esforço da comunidade lá, através do Zé Antônio, presidente da Associação de Moradores, do pastor Divino Marques. Devolvo a palavra, presidente.
Você falou que foi uma conquista também do Zé Antônio, e nós podemos garantir que ele vai tomar conta da praça também, né? Vai vigiar, que ele mora longe, né, vereador? Só atravessar a rua ele já está cuidando da praça. Então é um equipamento público muito o local merece e carece, né? É mais um local de reunião, local de lazer para a comunidade. Também na discussão, vereadora professora Geli. Posteriormente, vereador Pedro Mariano.
Obrigada, presidente. Presidente, eu não posso deixar de falar do nome que foi dado a essa praça, do Amador Abdala. Amador Abdala, todos nós que tivemos aí o privilégio de conviver com ele, eu tive uma proximidade muito grande com Dona Zélia, que foi minha colega de faculdade, e o Amador Abdala, ele era um apaixonado pela natureza, um apaixonado pelas plantas e pelas praças. Então eu acho assim que é uma justa homenagem. Que bom que lembraram do nome, né? Que o prefeito João Gomes lembrou do nome do Amador Abdala e denominou essa praça de Praça Amador Abdala. Eu fiquei muito feliz quando peguei esse projeto, inclusive fui uma das relatoras, de ver que realmente foi uma justa homenagem. Como não parabenizar mais uma vez a sensibilidade do nosso prefeito João Gomes? Muito obrigada.
Dá uma parte, vereador.
Senhor presidente.
Já falta um tempinho lá. Concede uma parte do resto do seu tempo, por favor?
Concedido, senhor presidente.
Apenas também para bem lembrar do nome do Amador Abdala, eu praticamente desde menino conheci o Amador Abdala, professora Geli. E ele já defendia o meio ambiente naquele tempo, que ele era inclusive motivo de chacota. Ele falava em defesa das árvores, em defesa do meio ambiente, ele ficava ali vigiando como é que se podava as árvores, ensinando a forma correta, qualquer galho de árvore que quebrava aí, ele ia em cima. E ele era até motivo de chacota naquele tempo, onde o meio ambiente ainda não era o assunto do momento igual é hoje. Então realmente é uma homenagem muito justa mesmo. porque eram pouquíssimos as pessoas que eram preocupadas com o meio ambiente nessa época que o Amador Abdala já era tão preocupado, já tão vigilante aí em relação ao meio ambiente. Então, realmente, bem lembrado o nome aí, uma homenagem muito justa do pioneiro. Para mim, ele foi o pioneiro aqui em Anápolis, em relação a membros da sociedade que realmente começaram a se preocupar com o meio ambiente. Então, fica aqui o nosso apoio também ao nome de Amador Abdala.
Presidente.
Devolveu?
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, professor Geli. Bicinha, que foi, inclusive, candidato a vereador. Também, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, obrigado. Quero parabenizar o novo prefeito, João Gomes, ter ali, né, construído a praça. Eu quero falar para o presidente, o Luiz, um antecessor meu, que ali tem vários requerimentos meus pedindo a construção daquela praça. Mas ali nem precisava de reivindicação, é pela própria unidade de saúde, é obrigado fazer uma praça, senão ia virar um lixão lá e ficar uma unidade de saúde, que é uma unidade de saúde, já uma das mais amplas, boa, e que não faça uma praça ao lado, anexo, ia virar lixo, depois lixo e punha a própria unidade de saúde. Mas eu quero relembrar que tem requerimento meu também, que sempre apoiou o João Gomes, reivindicando aquela praça ali na coisa da unidade de saúde ao lado ali na Vila União. Então tem outros pedidos. E volto a frisar que o ano que vem que retoma ali da Rua 4 e as erosões ali e as galerias que tem que ser feitas, que ficaram 4 anos e a cobrança, e quando vem chuva é um problema dos moradores. Quero parabenizar o prefeito e devolvo a palavra
na votação. Vereador Pedro Mariano, uma parte aí, Vossa Excelência do tempo, tem um restinho ali.
Dá
apenas para reconhecer que Vossa Excelência é o legítimo representante daquela região. E eu sou testemunha realmente dos requerimentos que Vossa Excelência apresentou, não só para aquela praça, mas diversas outras obras que foi ali para aquela região. Vossa Excelência que já vai aqui para o terceiro ou quarto mandato, se não me engano, aqui como vereador dessa casa, e sempre lutando ali por aquela região. Então é até desnecessário falar aqui que, claro, que aquela obra tem requerimento de Vossa Excelência, não só aquela, mas várias outras que foram ali para aquela região. Apenas para deixar o registro. Obrigado.
Bom, ele já tinha devolvido a palavra, e eu transfiro a palavra para o vereador Jean Carlos.
Obrigado. Só fazer menção também a homenagem ao saudoso Amador Abdala. Lembro aqui que ainda, quando eu ingressei na prefeitura, trabalhei na floricultura e ele era assíduo ali, né? Ativista aí em relação à proteção das árvores da cidade, aos novos plantios, às mudas, frequentemente estava lá envolvido com essas demandas aí. Mas é importante que essas personalidades estejam sendo lembradas e estejam sendo homenageadas com a denominação de prédios. Eu me lembrei aqui também dois nomes importantes que eu sinto ausência aí nessa lista, mas certamente nós teremos oportunidade ainda de homenagear. Eu quero ressaltar aqui o Valdivino Pereira, que foi um secretário aí também, trabalhou muito para a zona rural do município e durante aí algumas gestões aí há 20, 30 anos atrás. E também o Haroldo Duarte, que eu já falei aqui em algumas ocasiões, mas ainda não achei um prédio à altura aí para homenageá-lo, mas eu pretendo. Mas nós queremos, assim, que tivermos oportunidade, indicar esses dois nomes aí também para emprestar o nome para denominar algum prédio e ficar aí eternizado aí, conforme está sendo feito agora com algumas personalidades aí do município. Era isso, devolvo a palavra.
O projeto continua em discussão. Está as discussões encerradas em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação.
Senhor presidente, antes do secretário ler os próximos projetos, eu queria aqui fazer um requerimento à Vossa Excelência, aproveitando que o quórum ainda está cheio, que as comissões se esmeraram para deliberar todos os projetos que estavam pendentes. Infelizmente, alguns não entraram na pauta. E como hoje e amanhã é a última oportunidade que nós temos do período ordinário, eu queria solicitar a Vossa Excelência incluísse mais, nós temos que 8 projetos na pauta de hoje, para que possam deliberar todos eles. Tem um projeto aqui do senhor prefeito, que faz alteração no Código Tributário, que foi aprovado em todas as comissões. Projeto 084-2016, do vereador Vespa, que sobre aleitamento materno. projeto da professora Geli, que é o 064 de 2016, que autoriza a Câmara Municipal a firmar convênio com a Universidade Federal de Goiás. Temos o projeto 149 de 2016, da professora Geli, que institui o município de Anápolis. A política pública é garantir a proteção e ampliação dos direitos das pessoas com autismo. O processo 42 de 2016, de autoria do vereador Vespa, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a firmar convênio para a implantação de programas de segurança virtual nas escolas. O projeto da professora Geli, o processo 161 de 2016, que dispõe sobre título de idade pública a Centro de Acolhimento de Vítimas de Queimaduras e Feridas. O processo 160 de 2016, do vereador Vespa, que dispõe sobre concessão de idade pública municipal à Escola Paraquial São Cristóvão. E o projeto 162 de 2016, do novo vereador Gleim Martins, que dispõe sobre concessão de outorga de cidadania napolina ao senhor Marco Aurélio Cardoso de Freitas. Então, querido senhor presidente, requerer a inclusão de pausa de todos os 8 projetos para que possam deliberá-los ainda na manhã de hoje, para poder limpar efetivamente a pauta e reconhecendo o trabalho das comissões da casa que se esmeraram em terminar a tramitação de todos os projetos.
Vereador, tão logo encerremos a pauta, que ainda está bastante extensa, nós ainda temos vários projetos
questão de ordens
para serem analisados, discutidos e votados. Se o plenário deliberar favoravelmente...
Se o plenário autorizar, podemos deixar incluído e então logo a cabeça aí vota os
teus... Questão de ordem.
Vamos prosseguir nas votações, até para não causar mais demora, mais delonga. É questão de ordem mesmo, vereador? Vamos em frente. Tão logo tenhamos esgotado a pauta da primeira votação, colocaremos para apreciação do plenário a sua questão de ordem. Eu acho louvável, mas...
Somente vir agora para garantir o quórum, para que a senhora possa saber que tem muitos projetos sendo votados.
Prossiga, vereador Ederson.
Processo em primeira votação, de autoria do prefeito municipal, processo 155/2016, que denomina o viaduto da rua Barão do Rio Branco. As comissões de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto. O nome do viaduto será... Viaduto Valterci de Melo.
Valterci Melo deve ser o do Teuto, né? Propositura do prefeito municipal está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo de número 156, cadê ele aqui, gente? Processo de número 156, de autoria do prefeito municipal, que denomina o viaduto da Avenida Goiás. Viaduto da Avenida Goiás, com a Brasil.
Vamos deliberar aqui.
Por favor, pega o 155 aí.
É mais 8.
Estava invertido. Senhor presidente. A ordem dos projetos aqui estavam trocadas aqui. Então é o seguinte, só para fazer a retificação aqui, porque não estava na ordem aqui os projetos, o viaduto da Avenida Brasil denominar-se-á viaduto Deocleciano Moreira Alves. E o viaduto da Avenida Goiás denominar-se-á Valterci de Mello. Então nós votamos errado aqui. Então vamos retificar a votação. O processo de número 155 está denominando o viaduto da rua Barão do Rio Branco com a Avenida Brasil. Denominar-se-á viaduto Deocleciano Moreira Alves. Esse é o 155.
Então o projeto que denomina viaduto Deocleciano Moreira Alves está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
É o da Barão, presidente. É o da Avenida Brasil.
Da Brasil.
Discutindo, senhor presidente. Da Brasil, deu. Da Brasil, na confluência na Barão do Rio Branco, na confluência da Avenida Brasil, viaduto Diocleciano Moreira Alves.
Discutindo, senhor presidente.
Está... confluência, já acabei de confluência. Falar, Barão com a Avenida Brasil.
Diocleciano Moreira Alves.
Diocleciano Moreira Alves.
Em frente à Câmara.
É.
E o outro Valdecide.
Isso. Vamos voltar, voltar a votá-lo.
Então, só falando aqui, presidente.
Pois não.
Eu quero parabenizar o prefeito por esses dois grandes empresários que fizeram um grande investimento na nossa cidade. O Valdecide eu não conhecia pessoalmente, mas deixou ali um legado muito grande, do quais 2.000 empregos aí que gera, né? Né, direto e indireto, senhor presidente. E o próprio Diocleciano também, um grande animador, empresário também na área do imobiliário, que acreditou no crescimento da cidade e está aí um legado. E quero parabenizar o prefeito por determinar esse nome dessas grandes figuras, empresário de investimento que nós temos na nossa grande cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Proposta em discussão, vereador Pedrinho Porto Rico.
Eu acho que essa homenagem ela é pertinente, porque o Diocleciano Moreira Alves foi um empresário renomado aqui na cidade de Anápolis, no estado de Goiás, juntamente com seus irmãos da família Lires do Campo, investidores aí no ramo imobiliário, ramo de construção civil. Seus irmãos continuam aplicando aí, o Paulo, o Del, entendeu? A própria Désia, o Ailton, etc. Então eu acho que essa homenagem é devida. Foi presidente da CIA também, então essa homenagem é devida. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A proposta ainda em discussão? Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado.
Agora sim, o viaduto é localizado na confluência da Avenida Goiás com a Avenida Brasil. Denominar-se-á Valterci de Melo. Em primeira votação, processo número 156/2016.
Está aí a proposta do prefeito municipal, que, reforçando, que nomina o viaduto na confluência da Avenida Goiás com a Avenida Brasil, Valterci de Melo, está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado. Primeira votação.
Agora o processo número 157/2016, de autoria do prefeito municipal, também em primeira votação, que denomina o viaduto da Avenida Brasil com a Masílio Lino de Ildefonso Limírio Gonçalves.
Denomina o viaduto da Brasil com a Masílio Lino. Outro empresário do ramo de medicamentos. Está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão, vereador Luiz Santos Lacerda.
Discutindo. Presidente, apenas também para reconhecer, são três grandes empresários aqui da cidade de Anápolis que contribuíram muito, inclusive, para o desenvolvimento aí da nossa cidade. Dois aí no ramo farmacêutico, outro aí do ramo imobiliário, né? Também grandes personagens aí da CIA. A nossa Associação Comercial e Industrial de Anápolis, está apenas também para cumprimentar e parabenizar o prefeito João Gomes pelo reconhecimento a esses grandes empresários. Os seus nomes ficarão eternizados agora aí através dessas obras, mas sem dúvida nenhuma, uma homenagem muito importante a eles que contribuíram tanto para o desenvolvimento da cidade e também contribuíram aí para a geração de emprego e renda no nosso município. Apenas para fazer esse registro. Devolvo a palavra.
Ainda na discussão, vereador Pedrinho Porto Rico.
Obrigado, senhor presidente. Eu também acho pertinente também essa homenagem ao senhor Ildefonso, entendeu? Foi um dos idealizadores aí, empresários aí no ramo farmacêutico, né? Deu uma origem aí muito grande aí no município de Anápolis, juntamente com o Valterci aí. Então eu acho que ela é pertinente, é devida e é muito importante para a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Propositura do prefeito municipal, ele está em discussão. As discussões estão encerradas, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada. Em primeira votação.
Em primeira votação. Processo de número 159/2016, também de autoria do prefeito municipal, que denomina o CIMEI da Vila Fabril.
Está na discussão aí a nominação do CMEI da Vila Fabril.
Senhor presidente, esse realmente é uma
Luiz obra... Luiz Lacerda na discussão.
Ah, desculpa. Presidente, realmente é uma obra muito importante ali, como diz o nosso querido vereador Pedrinho de Porto Rico, extremamente importante para aquela região ali da Fabril, um dos bairros, né, mais antigos que nós temos aqui em Anápolis, e a Fabril até interessante. Ele é carente de algumas obras ali, justamente por falta de área. E na discussão desse projeto aí, eu tenho que cumprimentar aqui o nosso amigo Dorélio, lá da Fabril, pelo esforço dele, na época que nós estávamos conseguindo essa área lá, junto ao Friboi. Primeiro foi cedida ali uma área, mas que tinha uma pendência jurídica ali, teve que fazer uma permuta da área. E o companheiro Dorélio lá da Fabril realmente tem um papel importante aí. Ele que empenhou muito e correu atrás para que pudesse viabilizar ali essa área para a gente estar construindo esse CIMEI lá da Vila Fabril. Assim como também o posto de saúde lá do Jardim das Oliveiras. Quando foi para construir aquele posto de saúde ali, se não fosse ali o empenho e a boa vontade ali do nosso amigo Dorélio, dificilmente, porque ali a dificuldade foi em conseguir aquele imóvel para poder construir ali o posto de saúde. E nesse meio da Fabril, quero aqui deixar, tem a marca aí do Dorélio pelo empenho dele, não só em conseguir essa obra lá do posto de saúde da Fabril, mas tudo ali, é o chamado nosso delegado lá da Fabril, que ele realmente zela muito ali das questões ali do bairro, está sempre empenhado, trazendo ali os problemas para o gabinete do prefeito, aqui para a Câmara Municipal. Então é realmente um guerreiro ali daquela região, e na discussão desse projeto, quero cumprimentar mais uma vez também o prefeito João Gomes pela obra e o Dorélio pelo esforço em ter realmente colocado todo o empenho para que a gente pudesse estar concretizando não só essa obra, mas todos os serviços que vão ali para a região da Fabril. Apenas deixar aqui esse registro também. Devolvo a palavra.
Realmente, um benefício social é imensurável, mas só citar aqui a Terezinha, professora, ela é pedagoga e tudo mais, mas se eu não me engano, ela faleceu durante a campanha eleitoral do seu marido, né? Fazendo campanha.
Certeza.
Para o seu marido Doval Quereloto. Uma fatalidade aí em plena campanha, né? Que em 2008. A do Edson fala aqui que foi em 2008. Então foi uma consternação à época, né? Porque ela estava justamente trabalhando, além de todo o seu envolvimento na pedagogia, tem também a questão política aí na indicação do seu nome. Também vereador Paulo de Lima, líder do executivo nessa casa.
Primeiramente, dar parabéns ao nosso prefeito por lembrar das personalidades, das pessoas que viveram na nossa cidade e serão homenageados, né? Principalmente no CIMEI, nos viadutos e outras obras da prefeitura. Então, dar os parabéns também à dona Terezinha Queiroloto, né? Pessoa de muito grado na cidade de Anápolis, professora, que muita gente, né? A maioria das pessoas gostava muito dela. E num acidente fatal na época das eleições, ela veio a falecer. Então, a Terezinha é muito merecida, como diz a Geli, uma excelente professora, somente na área dela. E essa homenagem é justa, né? Somente na pessoa da dona Terezinha. Obrigado, presidente.
Também professora Geli, na discussão da proposta.
Senhor presidente, eu não quis nem falar dos viadutos também pelo avançar da hora, mas sem dúvida nenhuma grandes homenagens a essas pessoas que muito contribuíram pela cidade, mas eu não posso deixar de falar da professora Terezinha Quereloto, que ela era uma grande formadora de professores,
era excelente naquilo que ela fazia, como professora ali da faculdade, formando professores, e ela tinha uma meiguice e uma didática ao ensinar que era peculiar a ela, sem dúvida nenhuma. Então, nada melhor do que aproveitar toda essa meiguice e que isso seja impregnado naquele CMEI, porque o CMEI José Epaminondas, que tem ali na Fabril, ele já oferece um ensino tão grandioso, com a estrutura física tão pequena. Então esse agora, por certo, com todo esse carisma do nome que foi dado a ele, que possa trazer bem mais, ainda mais qualidade ali. E aqui poder aí me juntar ao vereador Luiz Lacerda, parabenizando o prefeito da Fabril, né, que nós chamamos, o delegado da Fabril, o Dorédio, por tudo que ele faz por lá e por todos nós. Muito obrigada.
O vereador Luiz Lacerda, na próxima ele vai candidatar, viu? A proposta ainda em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica. Aprovada em primeira votação.
Seguindo a sequência da pauta, o processo número 051/2015 já foi votado, do vereador Miguel Marrula. Agora o processo número 002/2016, de autoria do vereador Pedro Mariano, que institui o Programa Municipal de Apoio a Entidades e Hospitais Filantrópicos sem fins lucrativos da Altas Providências. As comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Finanças foram favoráveis ao projeto em primeira votação.
Projeto de autoria do vereador Pedro Mariano está em discussão.
Senhor presidente, discutindo, vou ser breve, porque tem vários projetos, né? E amanhã eu pego o tempo do
vereador Pedro Mariano
expediente para estar discutindo, senhor presidente. Esse projeto se cria, né, também devido à claridade, o dia da claridade foi criado em 19 de julho, né, então pelo presidente da República, Humberto Castelo Branco, né, e a claridade, o senhor sabe que ela traz maior e menor grau na história da humanidade. As pessoas de um mesmo grupo social ajudam a partir dessa troca e dava o progresso do grupo dos indivíduos. Para o conceito da claridade se tornou mais claro com o cristianismo, através de um mandamento que diz amar uns aos outros. Este é o princípio da caridade, amar. É a pilastra nosso grande Deus, né? Que pra gente tem que ter fé, mas tem que ter caridade. E o senhor mesmo trabalha num movimento, o senhor foi presidente do Vicentino, o senhor sabe como que é esse trabalho do social com os irmãos. E qual é esse meu da caridade? Sim, paz, entidade filantrópica social, igual nós temos a Santa Casa, materno infantil, tem o próprio hospital lá do... esqueci o nome dele aqui agora, lá do Tadeu, certo? Tem lá do... lá onde que o Mohan...
Carlos Tadeu,
lá do Mohan, lá do Zé Vieira também, que esse dia estava até falando no rádio a dificuldade. E qual é esse projeto? Ele vem em doações das pessoas físicas e jurídicas, né? Sobre medicamento, sobre material higiene, sobre também doações, e isso passa a ser aprovado, responsabilidade da Secretaria da Saúde, que vai gerenciar esse tipo de doações, e a gente vai fazer esse movimento para estar aí ajudando essas entidades, hospitais, filantrópicos, sem fim lucrativo. Então, peço a todos os pares que votem a favor desse projeto, que é um projeto que vem em sentido de caridade. Devolvo a palavra, presidente.
Muito bem, vereador. Nós temos também o Asilo São Vicente de Paulo, ali nas proximidades do posto presidente, que esse sim necessita de muito fomento. E estamos lá com situação difícil para gerir as finanças lá. Algumas pessoas aí, até de representatividade do município, se dizem patrocinadores, mas não contribuem. Contribuem só com a utilização daquilo politicamente. A proposta continua em discussão. Discussões encerradas em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação.
Processo número... O vereador não está presente.
Processo em primeira votação. É necessária a presença do vereador em plenário.
Correto. Vereador Jacques não está em plenário. Processo de número 108/2016, de autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa de transporte público urbano do município de Anápolis disponibilizar aos usuários e passageiros sinal de internet via Wi-Fi. A Comissão de Constituição e Justiça foi favorável. Transportes e Finanças, contrário ao projeto.
Projeto em primeira votação, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Secretário, projeto... eu queria que o senhor lesse os motivos que foi o contrário, para a gente poder entender.
Atenda o vereador Hamilton.
Para a gente entender bem também o artigo 1º do projeto, e entender o mérito do projeto o também.
Tem pedido aqui, não tem pedido.
Não consegue. Eu percebi a intenção de Vossa Senhoria, mas não ficou registrado aqui o pedido de vistas. Uma vez aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, independente das outras comissões, ele vem a plenário para votação e discussão dos vereadores.
Vereador Hamilton pediu
para que ele... o projeto, assim, para entender o que é o projeto e por qual motivo do parecer contrário das comissões.
Então vamos lá, leitura do projeto. Artigo 1º, fica a empresa concessionária do transporte público municipal obrigada a disponibilizar aos usuários e passageiros a conexão e o acesso ao sinal de internet móvel via Wi-Fi por meio de celular, smartphone, tablet, notebook e outros aparelhos que utilizam sinal. Parágrafo 1º. A conexão de internet móvel Wi-Fi de que trata esse artigo deverá ser disponibilizada de forma gratuita. Parágrafo 2º. O sinal de internet móvel Wi-Fi de que trata esse artigo deverá ter a velocidade mínima de 300 kilobytes por segundo. Parágrafo 3º. Fica vedada a qualquer título a apropriação e exploração comercial privada do sinal de sistema Wi-Fi por pessoas físicas e jurídicas, independentemente do seu fim. Artigo 2º. A disponibilização do sinal de internet Wi-Fi, de internet móvel Wi-Fi, deverá ser feita de forma gradativa até o final do ano 2017, quando 100% da frota do transporte público deverão permitir o acesso à internet. Artigo 3º. A Companhia Municipal de Trânsito e Transporte ficará responsável pela fiscalização e cumprimento dessa lei. Artigo 4º. O descumprimento da presente lei acarretará multa, cujo valor deverá ser estipulado pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 5º. O Poder Executivo Municipal deverá regulamentar a presente lei dentro de 30 dias. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua regulamentação. E o parecer da... Parecer da Comissão de Urbanismo, Transportes e Obras. A comissão votou por unanimidade contra o projeto, a Comissão de Urbanismo. Voto contrário à matéria, pois... O que rege as obrigações e responsabilidades da empresa concessionária do transporte coletivo é o contrato com o município. Comissão de Finanças. O presente projeto considerado legal e constitucional e quanto ao mérito apresenta parecer desfavorável. Essa comissão também manifesta de forma desfavorável, uma vez que existe um contrato firmado com a empresa prestadora de serviço, efetuada após licitação, que não prevê a prestação desse serviço. Acreditamos ainda que para oferecer o serviço, vai acarretar maior custo para a prestação do serviço do mesmo.
Senhor secretário, tem parecer da CMTT de quanto aumentaria a passagem?
Não consta parecer da empresa, não. O relator em qual? Relator da Urbanismo foi o vereador Ederson Lopes. E da Finanças, quer também ou não? Só da Urbanismo. Da Finança, a vereadora professora Geli. Só um minuto então, deixa eu ver se tem aqui. Deliberação da mesas, projetos, justificativa do vereador, comissão de Constituição e Justiça foi favorável, Comissão de Urbanismo contrário, Comissão de Finanças contrário, somente isso. Então, está aí o histórico do projeto e da tramitação, senhor presidente.
O interessante é que o parecer das duas comissões, tanto de mérito quanto de finanças, votou pela legalidade, pela ilegalidade do projeto. Isso é que é curioso aí nas... Eles votaram pela ilegalidade, pela... Ambas questionaram o contrato, não questionou o mérito. O mérito, todos sabem que é louvável, mas ambas as comissões votaram pela técnica, não pelo mérito. Bom, portanto, a proposta está em discussão.
Presidente, discutindo.
A discussão, o autor da proposta, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Quero pedir aos nobres pares para que nós pedir o apoio de você para que a gente possa votar esse projeto. Esse projeto é importante para a cidade. Nós estaremos dando a possibilidade da empresa de transporte coletivo da cidade de Anápolis fornecer a internet para os nossos usuários. Com isso, vai aumentar a quantidade de usuários. E em relação a foi votado contra, eu até entendo, pensando no contrato, mas o contrato, no sistema qualitativo quantitativo, determina que se for para aumentar a qualidade do transporte coletivo, pode aumentar em até 25%. E quando for discutir o aumento da passagem, a empresa concessionária vai levar junto à CMTT e vai mostrar o que impactou esse acréscimo desse investimento no transporte coletivo da cidade de Anápolis. Aí sim, através de planilha, ele vai determinar se vai impactar na passagem ou não. Mas eu acredito que o investimento ele não é alto, porque já tem todos os próprios ônibus, já tem o sistema de internet. O que ele vai simplesmente fazer é disponibilizar para os usuários. Com isso, vai aumentar a quantidade de pessoas que vão estar usando o transporte coletivo da cidade de Anápolis, e com isso vai aumentar o quê? Vai atingir o objetivo fim. Qual que é o objetivo fim? A mobilidade urbana, fazer com que as pessoas deixem o carro, deixem a sua moto, para usar o transporte coletivo da cidade de Anápolis. Esse projeto, ele já foi aprovado em inúmeras cidades do Brasil, e acredito que a Câmara Municipal, através dos nossos vereadores, deveria deixar, dar essa oportunidade para que a população possa ter uma melhor qualidade no transporte coletivo da nossa cidade. Então, o plenário é soberano, gostaria de pedir o voto para os novos vereadores, para que esse projeto possa seguir até o Executivo, e o Executivo vai entender a viabilidade, vai estar buscando junto ao CMTT essa possibilidade de estar aumentando a qualidade do transporte coletivo e vir a aprovar e sancionar esse projeto, que eu acredito que vai ser de grande importância para a nossa população e para os usuários do transporte coletivo da cidade de Anápolis. Os nobres pares podem fazer uma pesquisa em loco se realmente a população realmente vai achar interessante essa internet no transporte coletivo da cidade de Anápolis. Uma vez que hoje já não é luxo mais, já é uma necessidade. Muitas vezes a pessoa fica não tem a condição de estar pagando um pacote de internet Wi-Fi, internet de dados no seu telefone, e sabendo que vai estar tendo Wi-Fi no ônibus, ela vai deixar de ir no carro e vai estar usando o transporte coletivo, na qual vai poder ter acesso ao Wi-Fi, poder pagar uma conta, poder continuar fazendo seus negócios naturalmente, podendo estudar hoje aí. Então, acredito que vai ser de importância e gostaria de pedir o voto para os demais pais para que esse projeto possa prosseguir para o Executivo. E sim, o Executivo achar que não é viável, vetá-lo. Muito obrigado, devolvo a palavra a todos.
Proposta ainda em discussão?
Discutindo.
O vereador Luiz Santos Acedo já havia solicitado a discussão da proposta. Vereador Luiz Lacerda.
Presidente, eu tenho um respeito muito grande pelas comissões aqui dessa casa, sempre tive. Eu acho que nós temos cada vez mais valorizar o trabalho das comissões, porque quando o projeto vem para o plenário, obviamente a comissão já fez um trabalho muito grande ali, já buscou os esclarecimentos. Então, por isso que eu tenho esse respeito pelo trabalho das comissões aqui, nessa casa aqui. Mas eu acho que, dessa vez, eu acho que o benefício que traz aos usuários esse projeto, eu acho que ele é maior do que os motivos que a comissão achou para dar o parecer contrário. E ele vem de encontro àquilo que as próprias autoridades, porque o transporte coletivo, ela é uma concessão pública, ela é de responsabilidade do município. E qual que é o grande desafio hoje das autoridades do transporte coletivo? É atrair o passageiro para o transporte coletivo, para que ele abandone ali o carro e passe a usar o transporte coletivo. Esse é o grande desafio da nossa sociedade hoje. Então, quanto mais atrativo nós tivermos dentro dos ônibus do transporte coletivo, uma rede de Wi-Fi, o ar-condicionado, que nós já votamos aqui nessa casa o projeto também, eu acho que isso devia ser uma preocupação até da própria empresa, independente de lei. A empresa se preocupar aí com o conforto dos passageiros. Hoje, essa questão aí hoje da internet, da rede Wi-Fi, ela não é mais uma questão de luxo, ela é uma necessidade, é uma ferramenta de trabalho. Então, eu vejo que é uma forma da própria empresa estar atraindo mais passageiros ali, que é o grande objetivo hoje. O que preocupa muito hoje as autoridades de transporte coletivo é justamente isso, atrair a população para o transporte coletivo, fazendo com que ela abandone ali o carro e dê mais fluidez ao trânsito, inclusive. Então eu vejo que o projeto ele vem de encontro a isso, a essa necessidade que nós temos de fazer com que as pessoas utilizem cada vez mais o transporte coletivo. Por isso que peço desculpa aí aos companheiros aí da comissão, entendo o trabalho das comissões, que é importantíssimo aqui nessa casa, mas eu vou votar aí com a ideia do nobre vereador Sargento Pereira.
A professora Geli também na discussão da proposta.
Senhor presidente, eu acho louvável também a iniciativa do vereador. Mas eu falei nessa comissão aí, eu falei pelas finanças. E pelas finanças, o que nós temos aqui dentro do orçamento, de tudo, nós temos apenas o contrato em que nós deveríamos nos firmar. A licitação e o contrato. Então nós não poderíamos falar favoravelmente, porque eu acredito que uma internet ela não é de graça. E tudo que onera a empresa, eles vão dividir, obviamente, no valor da passagem para os passageiros. Nós discutimos isso muito na Comissão de Finanças. E, sem dúvida nenhuma, eu fui convencida, eu fiz o relato na Comissão de Finanças, mas ali, pela discussão dos pares que estavam ali, que todos foram desfavoráveis ao projeto. Então, eu sinto, né, não voltar, mas eu não posso ir contra aquilo que eu já falei anteriormente. Gostaria de ser, sem dúvida nenhuma, convencida. Mas, diante do trabalho, da comissão que eu presido, dos pares que ali colocaram, eu, sem dúvida nenhuma, eu tenho que permanecer com a comissão. Muito obrigada, senhor presidente.
É verdade, professora. O mérito, como falou o vereador Luiz Lacerda, é inquestionável. Agora, é revestido de vício de origem, pelo menos no meu entender, né? Então, agora, realmente o mérito é sensacional, é muito bom, é importante por tudo que foi dito aqui. Também na discussão, o vereador Jackson Charles.
Os comentários de Vossa Excelência, Vossa Senhoria, presidente, não cabe nesse momento, nesse sentido. Eu acho que o vereador, a ideia dele é falar, nós estamos vivendo no mundo da informática, gente, pelo amor de Deus. Se um ônibus não poder oferecer uma internet de graça dentro dele, inclusive vai facilitar a questão da segurança dentro dos ônibus, que vai pôr câmeras para serem monitorados. Os ônibus estão sendo roubados aí dentro, à noite, na madrugada. Eu acho que tudo isso reflete a segurança. Agora, qualquer coisinha que colocar vai falar que vai refletir em valor de passagem, apenas tenha santa paciência, né? Agora, cada um tem os seus motivos para votar contra ou a favor, né? E tem coisa que é irreversível, viu? Tem coisa que não tem como reverter, não. Opinião não tem como reverter, não. Então eu penso o seguinte, o vereador está de parabéns, eu acho que o serviço tem que ser realmente de boa qualidade, eu acho que esse benefício é um benefício que vai trazer segurança para os usuários, vai oferecer condições, mas pode ser utilizado para isso também. Se tem a internet, vai facilitar a implantação de câmeras de monitoramento 24 horas para evitar os assaltos dentro do ônibus. Inclusive, eu quero dizer que a empresa anterior, que diziam que era ruim de serviço, já tinha esse serviço. Então, assim, eu não estou vendo. Nós estamos aí com ônibus novos, articulados, ônibus de primeira qualidade. E no, na era da informática, criar obstáculo para pôr a internet, eu quero dizer que nós estamos retroagindo. Então eu sou a favor e contra o parecer da comissão, entendendo que isso não traz nenhum custo adicional que venha a influenciar no valor da passagem. Eu vou falar.
Também na discussão. Vereador Jean Carlos, ainda na discussão da proposta.
Obrigado, presidente. Eu também quero me manifestar favorável, com devida vênia às comissões,
e aos emissão dos pareceres foram dados, eu entendo o seguinte, que até por uma questão de utilidade pública, em determinado momento, a comunicação via WhatsApp e através do telefone, smartphone, etc., pode ser até importante para a própria empresa que presta o serviço, e muito mais para os usuários do transporte. Como nós tratamos aí dos pontos de ônibus, de tentar dar maior comodidade aos pontos de embarque e desembarque, por diga de passagem, não está sendo feito no padrão da lei que nós aprovamos, que existe uma celeuma em torno da publicação dela ainda aqui nessa casa, eu vejo como uma necessidade e uma perfeitamente suportada pela empresa a possibilidade de implantar esse mecanismo aí e de Wi-Fi nos ônibus. Até porque, como bem disse o vereador Jacques, nós vivemos num mundo que a tecnologia, né, se infiltra e se torna cada dia mais necessária. Então, em uma cidade que nós, lamentavelmente, temos aí uma série de locais de inundações, um trânsito que sujeita a uma série de intercorrências, é importante que sim, os usuários tenham como comunicar via WhatsApp, seja por questão de segurança, de informação, com sua família. Então, acho perfeitamente absorvido pela concessionária e a aprovação dessa lei, que poderá contemplar aí os usuários com mais essa ferramenta. O vereador Pereira foi feliz e eu vou, com o dever da VN às comissões, votar favorável. Devolvo a palavra.
Cumprimentar aqui nossos amigos, Maurício, nota 10, e Erivelso, candidatos a vereadores, suplentes, obrigado pela presença. Também na discussão da proposta, vereador Gleim Martins.
Obrigado, senhor presidente. Hoje nós tivemos aqui dois projetos, primeiro da lotérica, que as comissões votaram a favor, e o plenário soberano votaram contrários. Então, assim, eu vejo esse projeto que vem contribuir com a sociedade, com os usuários, onde os usuários de ônibus já utilizam os coletivos, e quando tiver essa ferramenta a mais para que eles possam, nas suas viagens, nos seus trajetos, distrair ou fazer algum trabalho, acho que seria importante. Então, igual o vereador Jackson Charles disse, na era da tecnologia, a gente barrar uma ideia, um projeto que vem contribuir, que hoje todos os usuários têm um celular que tem condição de acessar a internet, no ônibus ou na cidade. Então eu acho assim, que nós não podemos votar contra esse projeto. Eu voto a favor, voto contra o parecer, para que possa ser aprovado esse projeto e favorecer a nossa população, o nosso pessoal. Cumprimento a todos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo.
O Ederson Lopes também na discussão da proposta.
Senhor presidente, eu quero deixar bem claro que não tem nenhuma objeção com relação ao projeto. O que eu relatei na Comissão de Urbanismo e Transportes é a realidade. O que rege, o que obriga a empresa é o contrato, é o processo licitatório. Então nós podemos aqui aprovar o projeto, mas isso não quer dizer que isso vai ter valor prático. Na verdade nós podemos é fazer um clamor, porque realmente é uma necessidade hoje, e às vezes pessoas que moram em determinada região e trabalham às vezes no DAIA, passam muito tempo no ônibus, e ele pode ali desenvolver alguma atividade já com internet, né, com Wi-Fi no transporte coletivo. Então é importante que a empresa ela possa oferecer esse serviço à população. Mas obrigar, através de uma lei, e acreditar, né, fazer a população acreditar que isso vai ter algo prático e que a empresa, a partir da lei sendo aprovada e até sancionada, a empresa está obrigada, isso é brincar com a população. Porque o que obriga a empresa, os serviços prestados, é o contrato. A lei, sendo aprovada e sendo sancionada, ela é posterior à licitação e posterior ao contrato. Então eu não quero fazer a população de idiota. Eu não quero fazer com que a população acredite que o fato de nós aprovarmos a lei e a lei sendo sancionada, a empresa estará obrigada. Mas ajuda, e isso aí é louvável, vereador Sargento Pereira. E eu, apesar de ter relatado desfavorável na comissão, eu vou votar favorável aqui. Mas eu quero ser sincero com a população. O que obriga a prestação de serviço da empresa é o contrato, e a lei posterior ao contrato, ela não obriga a alteração do contrato.
Uma parte,
pois não.
Eu quero só externar e dar um subsídio para Vossa Excelência. Na lei de licitação, artigo 80 e 65, fala que
pode-se alterar o projeto, o contrato, em até 25% se você demonstrar que vai melhorar a qualidade do serviço. Então, é embasamento. Então, eu estou dizendo que não estou enganando a população. Estou dizendo que tem essa possibilidade no contrato, no artigo 65 da lei de licitação, que fala que você pode aumentar em até 25% o valor do contrato para beneficiar o usuário.
Perfeito.
Para melhorar. É só isso. Só
para é lógico que pode. Só que a lei nossa aqui, que nós estamos aprovando, obriga. Você está obrigando. Não tem como você obrigar. É, não tem como obrigar. É uma questão de acordo, por isso que eu estou falando. Pode ajudar que entre no consenso, no acordo, e eles. E eu torço para que isso aconteça, que a empresa venha prestar esse serviço para a população. Mas essa lei ela não tem poder de obrigar, porque é uma lei que vem depois do contrato. É só para a população não ser iludida. Mas que possa, após a aprovação dessa lei, se for sancionada pelo Executivo, que ajude aí nos entendimentos com a empresa para que ela venha prestar esse serviço à população napolina. Eu me sinto na obrigação de fazer esse esclarecimento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
É também esclarecer da população que existe o veto das comissões, mas a única comissão, porque a população pode estar achando estranho um projeto vetado estar aqui. Ele foi vetado nas comissões de mérito e de finanças. O que acarretaria ainda a discussão em plenário seria o veto da CCJ, o que não ocorreu. A CCJ passou, as outras duas comissões é que vetaram o projeto. Portanto, ele tramita normalmente e está aqui para discussão. E continua em discussão. Questão de, questão de ordem.
Só uma questão de ordem, senhor presidente. É apenas na discussão desse projeto, e lembrando que o transporte coletivo ele é obrigação do município prestar esse serviço. E a empresa, mesmo tendo tido aí uma licitação, a Câmara Municipal, autorizando aqui na Câmara, projeto de lei, claro, né, nesse sentido, de estar melhorando. Por exemplo, vou dar um exemplo da gratuidade. A gratuidade de algumas categorias aí, por exemplo, ela pode virar lei mesmo depois do contrato. Mesmo depois do contrato. Por exemplo, se essa casa aqui votar uma gratuidade para uma determinada categoria, o município ele tem o poder, sim, de votar algumas leis dentro desse contrato. O que vai acontecer se nós votarmos aqui uma gratuidade, por exemplo, para uma outra categoria? E o prefeito sancionar? Claro que a gratuidade, ela de fato não existe. Então, quando for se fazer a planilha, esse custo, logicamente, ele vai ser dividido com quem paga a passagem. Vai ficar ali dentro da planilha. Mas nós podemos, sim, votar leis aqui, mesmo depois que o contrato foi firmado. Agora, o próprio contrato já prevê. Vai ser de acordo com as planilhas lá. Então, obviamente, a gratuidade ela não existe, porque quem paga a passagem vai acabar pagando por quem não paga. Mas, desde que a planilha seja feito e seja comportado ali dentro da planilha, esse contrato ele não é fechado, o que determina lá não. Claro que ele aprovando, o município aprovando e a Câmara também, o prefeito sancionando, há espaço para esse tipo de situação. Uma vez que o transporte coletivo, quem regulamenta o transporte coletivo, na realidade, é o município, não é a empresa, apenas fazendo esclarecimento.
Questionando no mesmo sentido do vereador Luiz Lacerda, senhor presidente, os projetos que dão gratuidade são projetos autorizativos da Câmara Municipal, conforme bem disse o vereador Luiz Lacerda, a Câmara autoriza e o prefeito, em entendimento, devido à planilha, aos custos, em entendimento com a empresa, oferece a gratuidade para alguns casos específicos. Esse projeto que nós estamos aprovando aqui é um projeto que obriga. E essa obrigatoriedade aqui, ela não vai ter efeito legal. Ela não vai ter efeito, ela não tem como impor isso à empresa. Não tem como. Então, o projeto aqui, do vereador Sargento Pereira Júnior, é excelente. Eu torço para que ele ajude para que, no entendimento da empresa com a prefeitura, possa oferecer serviço à população. Mas esse projeto vai ajudar. Mas esse projeto ele não tem poder de, sendo aprovado e sancionado, obrigar a empresa a prestar esse serviço. Não tem esse poder, porque a empresa, o que rege é o contrato. Então, esse contrato pode ser alterado devido às planilhas, mas não é por essa obrigação do projeto. É uma lei? É uma lei. Se houver uma outra licitação, essa lei existente no município, a outra licitação tem que constar essa lei. E dentro do processo licitatório. Então nós temos que ser bem assim, verdadeiro com a população. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Chegando, presidente. Só dentro dessa questão do vereador Edson, para não ficar também a população imaginando coisas.
Seja breve,
vereador. O projeto ele pode ser autorizativo ou obrigatório. Ele não é somente autorizativo. Se fizer autorizativo, ele é autorizativo. Se for obrigatório e for sancionado, ele é obrigado a ser cumprido, estando ou não na licitação. Agora, conforme o vereador Luiz Lacerda disse, haverá ajustes aqui ou ali para que se implante o projeto. Agora, se a lei for aprovada, sendo obrigatória, e o prefeito sancionar, se ele não sancionar e a Câmara derrubar o veto, ele continua sendo obrigado. Então, esse negócio de ser autorizativo ou obrigatório é uma questão de iniciativa do vereador. Se ele quiser fazer autorizativo, ele faz, que aí acontece o que o vereador Ederson diz. Autorizativo, o município faz se quiser. Agora, obrigatório, ele é obrigado a fazer. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão? Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. É o projeto. Aqui, como eu falei ainda há pouco, a única coisa que poderia estar em discussão aqui se tivesse sido vetado na CCJ. Não foi. Então, o projeto original. Está aprovado em primeira votação. Prossiga, vereador Edson.
Pela ordem, questionando.
O questionamento, vereador Pedro Mariano.
E aí da votação, senhor presidente, eu peço a vossa excelência que prolongar a sessão, porque o tempo regimental está esgotado.
A prorrogação do prazo, pelo tempo que achar que for necessário para a votação dos projetos em pauta, para apreciação das lideranças. As lideranças contrárias à prorrogação do prazo, que se manifestem. Portanto, a sessão ordinária será prorrogada pelo tempo que for necessário para a discussão dos projetos na pauta. Prossiga, está prorrogado o prazo. Prossiga com a leitura para discussão dos projetos.
Processo de autoria do vereador Eli Rosa, processo número 123/2016, que institui e inclui no calendário oficial dos eventos alusivos ao aniversário de Anápolis o encontro de motociclistas categoria Superbike.
Questão de ordem, vereador. Questão de ordem, vereador. Tem um projeto anterior aí que passou o projeto do Pedro Mariano, que é o meu projeto, o número 078. Então eu queria que a gente retornasse à ordem, por gentileza.
Correto. O vereador não estava no plenário na hora do projeto. Vamos votar pela sequência. Então, processo número 078/2016, de autoria do vereador Jackson Charles, que cria a Feira de Arte e Artesanato do município de Anápolis, da Outras Providências. As comissões, Constituição e Justiça, Educação e Finanças, favoráveis ao projeto. Projeto 078/2016.
Projeto de autoria do vereador Jackson Charles está em discussão.
Discutindo.
Na discussão, o autor da proposta, vereador Jackson Charles.
Eu queria fazer uma breve discussão desse projeto, presidente. Anápolis hoje conta com aproximadamente 200 artesãos oficializados na Associação de Artesãos de Anápolis. E tem um poder imenso de qualidade, valor e criatividade desses artesãos em Anápolis. E eles enfrentam um problema seríssimo no que diz respeito a local para a realização dessas feiras. E em todas as feiras que nós pudemos ter o prazer de participar, a opinião pública é totalmente favorável e vê com bons olhos esses eventos de artesanatos em Anápolis. Ademais, a feira de artesanato é um atrativo turístico de forma muito positiva para a cidade. Grandes cidades do país, a exemplo de Belo Horizonte, Goiânia, por exemplo, tem a feira do artesão e ela traz para a cidade de Goiânia, no dia dos eventos, um grande número de pessoas que vão até Goiânia buscar. Isso sem contar que esses artesãos hoje trabalham de forma, a sua grande maioria, de forma sem ter a sua normalidade ou oficialidade nas suas empresas, e poderão agora, com a implantação dessa feira, incrementar, inclusive, a arrecadação no município. Então, é um grupo de artesãos e profissionais na ordem de 200, eu acredito que nós temos muito mais de 200, 200 que eu digo é que estão ligados e filiados à associação, mas eu, por exemplo, conheço lá na minha querida Vila Formosa, que me procuraram agora com a implantação do centro público, aproximadamente uns 10 moradores que são artesãos e que fazem no fundo de quintal da sua casa e não tem como comercializar os seus produtos. Então, o objetivo desse evento e da criação dessa feira é, ela tem uma particularidade, que é a não comercialização de produtos industrializados, vereadora Geli. Na feira do artesão, poderá comercializar apenas produtos artesanais. Não poderá vender sapato feito na indústria, não poderá vender roupas, vereador Eli, na indústria, não poderá vender joias, relógios, equipamentos eletrônicos. Será uma feira exclusiva para os artesões. Então, fui procurado por um grupo de artesão, tenho acompanhado há aproximadamente 7 anos a luta desses artesões. São pessoas simples e que precisam, inclusive, para ajudar no sustento de sua família. Portanto, eu quero aqui pedir e rogar aos pares, o projeto já passou em todas as comissões de forma positiva, pedir o apoio dos pares para que nós possamos aprovar esse projeto, para que esses artesãos tenham um local, para que eles tenham oficializado a sua feira, onde eles poderão comercializar os seus produtos. Devolvo a palavra.
Discutindo.
O projeto ainda em discussão, o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero parabenizar o vereador Jackson Charles, dizer também que eu conheço vários desses artesãos, fui procurado também por eles, pedindo apoio para a aprovação desse projeto. Conheço a realidade, conheço o trabalho, a dignidade com que trabalho, a maneira com que trabalho, inclusive muitos deles possuem um trabalho de muita qualidade, vem pessoas de Brasília, de outros estados, adquirir o produto desses artesãos aqui no município de Anápolis. Então é extremamente importante que eles tenham um local onde eles possam comercializar os seus produtos e trazer para si uma segurança, para que eles possam produzir mais, e isso traz, atrai turismo para o município de Anápolis. Fomenta o comércio, além de atrair turismo. Então, vereador Jacques, parabéns pela iniciativa do projeto, parabéns aos artesãos, pela mobilização, é uma associação unida, o pessoal que trabalha em conjunto, e vieram aqui na Câmara Municipal, procuraram alguns vereadores pedindo apoio, e eu quero votar e crer também na sanção desse projeto, para que realmente tenha esse local fixo, se não me engano, na Praça do Emanuel, como está estabelecido no projeto. Quando tiver algum evento do calendário do município de Anápolis, em acordo, eles vão para um outro local, mas enquanto não tiver nenhum evento, eles estarão ali, um local fixo, e que se tornará um local tradicional para os artesãos do município de Anápolis. Então, acho que é um projeto realmente relevante, importante, e que mexe com vários lados aí no nosso município, tanto com relação ao comércio, quanto com relação ao atrativo, atração de turismo para o nosso município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Ederson. Discutindo. O projeto está em discussão. Discutindo. Para discutir o projeto, vereador Paulo de Lima, posteriormente o vereador Luiz Lacerda. Em discussão.
Primeiramente, eu, vereador Jacques, quero te dar os parabéns, que é uma luta de muito tempo, para a inauguração desse centro artesanal para Anápolis. E, como diz o nosso vereador Ederson Lopes, a importância, do turismo e as pessoas começarem a visitar a nossa cidade através da arte. Então, é importantíssimo. Parabéns ao vereador e parabéns ao prefeito João Gomes por dar essa inauguração na cidade de Anápolis. E isso é importantíssimo para a cidade de Anápolis. Nós precisamos de outros eventos e esse é mais um evento para a cidade de Anápolis, onde vai trazer muito turista para compras desses artesanatos e tudo mais. Então, parabéns mais uma vez ao vereador Jacques, que essa luta lá na Vila Formosa é de muitos anos. Tanto é que o nome do local é o nome do pai dele, muito justo o nome da família do pai dele. Não é porque ele é vereador, mas pela pessoa que foi o pai dele naquela região toda ali. Obrigado.
Em discussão, para discutir o projeto, o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Quero também, nessa oportunidade, cumprimentar o ilustre autor do projeto, vereador Jackson Charles. Essa é uma tradição que nós não podemos deixar morrer. Tradição aí, a cultura, a tradição aí dos artesãos. Nós temos em meio aí a esses artesãos verdadeiros talentos que muitas vezes ficam aí no anonimato, passam despercebidos por falta de oportunidade. Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência. Eu acho que essa casa aqui tem que fomentar todo tipo de oportunidade
para desenvolver aí o talento dessas pessoas. Porque através dessas feiras é que realmente vai atrair para lá as pessoas vão conhecer aí o trabalho desses artistas. E que eu falo, em meio a esses artesãos, realmente nós temos grandes artistas, grandes obras ali de criatividade que realmente precisa de espaço para poder fluir. Então, cumprimento mais uma vez Vossa Excelência por esse projeto e vai ter o nosso apoio, com certeza.
O projeto está em discussão. Antes de colocar em votação, eu queria fazer uma observação. Eu, enquanto diretor de turismo, vereador Lacerda, da Prefeitura Municipal, na gestão do prefeito Comite, nós pudemos enfrentar um problema sério no que diz respeito aos atrativos políticos, turismos da cidade de Anápolis. E nós pudemos, naquela ocasião, arrancar água de pedra. E nós observamos que Anápolis é uma cidade extremamente rica em atrativos turísticos. E um desses atrativos está aí. A nossa criatividade, o nosso potencial, as pessoas capazes do nosso município precisam ser apoiados e ter um fomento para que nós possamos realmente atrair mais e mais turistas para a cidade de Anápolis. Nós estamos aí, o número de hotéis, se você observar, vereador Eli, de 3, 4 anos para cá de Anápolis, aumentou quase que 100 a 200%. Hotéis de alta qualidade, hotéis importantíssimos. Isso demonstra o potencial turístico da cidade de Anápolis. E feiras como essa só vêm a agregar. O projeto está em discussão. Em primeira votação, aprovado.
Processo de número 123, de autoria de barra 2016, de autoria do vereador Eli Rosa, que institui e inclui no calendário oficial dos eventos alusivos ao aniversário de Anápolis o encontro de motociclistas categoria Superbike. As comissões Constituição e Justiça, Cultura, Esportes, Finanças, favoráveis ao projeto em primeira votação.
Projeto de número 123/2016, de autoria do vereador Eli Rosa. Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir o autor do projeto, vereador Eli Rosa.
Na verdade, a discussão vem a reboque do pedido do voto, é isso, presidente. Nós entendemos que esse grupo de pessoas são homens, empresários, pais de famílias, pessoas ordeiras, pessoas organizadas no seu segmento, que querem fazer parte das festividades por ocasião do aniversário da nossa Anápolis. Então, no nosso entendimento, é algo a mais para ser apresentar como festa comemorativa, como evento comemorativo, uma vez que são pessoas, na grande maioria do grupo, pessoas que empreendem aqui no nosso município, que gera renda, gera emprego, gera riqueza no nosso município, e eles têm esse hobby, que é andar de motocicletas. Então eu gostaria muito de, encaminhando o meu voto, obviamente, pedir a todos os pares que votem no projeto, por favor. Devolvo a palavra.
O projeto ainda está em discussão. Em votação, em primeira votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo de número 138/2016, de autoria do vereador Hamilton Filho, que torna de praça José Lopes da Silva a praça no bairro Calistópolis da Altas Providências. Comissão de Constituição e Justiça e Educação, favoráveis ao projeto em primeira votação.
Projeto de número 138/2016, de autoria do vereador Hamilton Filho, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Em discussão, o autor do projeto, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, em raras palavras, o senhor José Lopes Pereira é um dos primeiros moradores do bairro, é pai da Maria do Carmo, ex-diretora da Escola Paulinho de Faria, uma grande personalidade lá no bairro. E é uma justa homenagem, peço a aprovação de todos os senhores vereadores, para que possamos fazer aprovar esse projeto e fazer esse reconhecimento importante a ele e a família dele, que são pioneiros do bairro Calistópolis.
Projeto ainda está em discussão. Em primeira votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo de autoria da vereadora professora Geli Sanches, processo de número 139/2016, que institui o processo de identificação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento de transtornos de aprendizagem no município de Anápolis e da outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Educação, Finanças, favoráveis ao projeto em primeira votação.
Projeto de número 139/2016, de autoria da professora doutora professora Geli Sanches, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Em discussão, autora do projeto, professora Geli Sanches.
Senhor presidente, esse projeto ele foi fruto de uma audiência pública que vários pares aqui participaram conosco. O TDAH, o transtorno do déficit de atenção e aprendizagem, é um grande prejudicial à aprendizagem do aluno e, sobretudo, nós observamos aí muitas comorbidades, como é o caso do uso de drogas. As pessoas que têm TDAH, elas têm uma facilidade muito grande para serem usuários de drogas e aí ir para outras... ações aí para também poder facilitar a aquisição dessas drogas, e sem contar que esse aluno ele tem uma série de direitos que já está prescrito no estatuto aí da pessoa com deficiência, e nós precisamos ter esses direitos, sem dúvida nenhuma, para a cidade de Anápolis. Inclusive, um tempo especial para que esse aluno possa fazer a prova e um acompanhamento especial com diagnóstico precoce, porque quando tratado precocemente, essa criança ou esse adolescente com TDAH, ele tem uma vida bem mais normal. E quero ressaltar aqui, senhor presidente, exercício, o trabalho de excelência que os CAPs já vêm realizando juntamente com o SEMAD no diagnóstico dessas crianças e adolescentes com TDAH. Então essa casa aqui vai estar contribuindo grandemente para melhor disciplina, para melhor controle desses alunos dentro de sala de aula. Muito obrigada, senhor presidente.
O projeto ainda está em discussão. Em primeira votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo de número 148. Processo de número 147/2016, da autoria da professora Geli Sanches, que dispõe sobre o título de utilidade pública a Associação dos Amigos da Galeria de Artes Antônio Cibazoli. Comissão de Constituição e Justiça e Finanças, favorável ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto número 147/2016 da professora doutora professora Geli Sanches.
Discutindo.
Está em discussão. Em discussão, a autora do projeto, professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Essa utilidade pública aqui, à Associação de Amigos da Galeria de Arte Antônio Cibazoli, eu acho que dispensa até comentários, que todos aqui conhecem a Galeria de Arte Antônio Cibazoli, e eu acho que tudo que nós pudermos fazer para preservação e divulgação da cultura, nós ainda fazemos pouco. Então, eu quero pedir o voto dos pares aí, para que nós possamos aprovar esse importante título para essa não menos importante, muito mais importante associação, que é da Galeria de Artes Antônio Cibazoli.
Projeto ainda está em discussão, em primeira votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo em primeira votação, também de autoria da vereadora professora Geli Sanches, na pauta aí, não consta o nome da vereadora. Processo de número 148/2016, dispõe sobre o título de utilidade pública Associação dos Amigos do MAPA, Museu de Artes Plásticas de Anápolis. As comissões de Constituição e Justiça, Finanças, favoráveis ao projeto em primeira votação.
Projeto de número 148/2016 da professora doutora Geli Sanches está em discussão.
Discutindo, presidente.
Para discutir o projeto, a autora do projeto, professora Geli.
Senhor presidente, da mesma forma que a Galeria de Arte Antônio Cibazoli, também a Associação dos Amigos do Museu de Artes Plásticas de Anápolis, que tem ali um grande número de artistas e que necessita dessa utilidade pública para suas ações. Então é um trabalho muito importante no sentido de divulgar e no sentido aí de promover a cultura no nosso município. Portanto, peço o apoio. Voto dos pares.
O projeto está em discussão. Para discutir o projeto, o vereador Luiz Santos da Serra.
Presidente, é apenas para cumprimentar a vereadora professora Angeli, mas pelo projeto, mas aproveite e já faz aqui também uma... Eu ia pedir, na realidade, uma questão de ordem, que nós temos uma solicitação do nobre vereador Hamilton Filho para a inclusão de alguns projetos em pauta que não foi deliberado ainda. Porque eu estou vendo aqui que nós temos dois projetos aqui de título de cidadão que não conseguiremos votar por falta de quórum, mas para a inclusão na pauta dos projetos do vereador Hamilton, inclusive são projetos importantes que nós temos que deliberar ainda antes de sair de recesso.
Projeto ainda está em discussão. Em primeira votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor Presidente, temos ainda dois projetos, como disse o vereador Luiz Lacerda, projetos em primeira e única votação de concessão de outorga de título cidadão benemérito e cidadão anapolino, porém precisa de um quórum qualificado de um mínimo 16. Ah, desculpa, tem mais um projeto da vereadora professora Geli. Projeto, então, retiro tudo que eu disse até agora. Processo de número 144/2016, em primeira votação, de autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a criação da Escola do Legislativo Municipal de Anápolis Altas Providências.
Projeto de número 144/2016, de autoria da professora doutora Geli Sanches, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, autor do projeto, professora Geli.
Presidente, a Escola do Legislativo foi uma criação aí, quando o vereador Luiz Lacerda, uma brilhante ideia do vereador Luiz Lacerda, que criou a Escola do Legislativo e designou para que eu pudesse cumprir os trabalhos. E essa escola fez cursos muito importantes para os gabinetes, para os nossos servidores aqui da Câmara, inclusive em parceria até com a Secretaria de Educação. Nós aí treinamos e capacitamos mais de 30 servidores em informática, em parceria com a Secretaria de Educação, sem falar dos outros cursos relevantes que fizemos aqui por meio da Escola do Legislativo. E eu acredito, como ela estava de forma estava informal, eu acho que é importante que nós, porque foi uma criação da legislatura, que nós deixássemos registrado como uma resolução e que passasse a fazer parte dessa casa a Escola do Legislativo. Por isso eu peço o apoio dos pares aí para aprovação. Muito obrigada.
Discutindo.
Discutindo o projeto, vereador Luiz Lacerda.
Cumprimento a ilustre vereadora professora Geli. Realmente foi uma ideia nossa aqui, que na época teve o apoio aí de todos os pares. Inclusive fizemos a nossa aula inaugural na época lá na Estância Parque Hotel, tivemos a oportunidade de formar aqui vários e vários servidores aqui da Câmara Municipal. A nossa primeira formatura, nós tivemos aqui mais de 100 alunos aqui formando, tivemos inclusive a presença na época do prefeito Antônio Gomídio aqui, participou da formatura dos nossos alunos, mas bem lembrado pela professora Geli, esse nosso projeto, ele estava assim, como fazendo uma comparação, como se fosse um projeto, uma política de governo. E ele deixa agora de ser uma política de governo e passa a ser uma política de Estado. Então, cumprimento a vereadora professora Geli por estar realmente formalizando esse projeto da Escola do Legislativo aqui na Câmara Municipal, que sem dúvida nenhuma foi uma iniciativa dessa legislatura que pegou muito bem e que vai poder prosperar aí para as próximas legislaturas. Devolvo a palavra,
presidente. Discutindo, senhor presidente.
Discutindo o projeto, vereador Ederson Lopes.
Eu também quero parabenizar a vereadora professora Geli, o nosso ex-presidente, vereador Luiz Lacerda, pela criação da Escola do Legislativo, que agora, né, se torna legalmente constituída, com a aprovação desse projeto, e dizer que eu aprendi muito com a Escola do Legislativo, né, os cursos que eu participei, principalmente no início da nossa legislatura. Queria só fazer uma sugestão, que a Escola do Legislativo, alguns cursos foram durante a semana, né, em período aqui que às vezes não dava para a gente participar. Ficávamos impedidos de participar e eu queria muito ter participado. E eu acho que ela tem que ser nesse formato que foi feito agora. Pegar um final de semana, pegar um sábado de manhã e à tarde e dar ali um intensivão. Eu acho que vai ser de muito proveito, não só para os vereadores, quanto para toda a equipe do gabinete dos vereadores, né, e aquelas pessoas interessadas. Mas eu sou fã da Escola do Legislativo, parabenizo e amplamente favorável a esse projeto.
Uma parte, vereador, uma parte na sua fala, por favor.
Pois não,
assim como também sugiro que possamos, já agora não dá mais tempo,
possamos efetivar também o projeto da Frente Parlamentar de Combate às Drogas, que foi criado aqui nessa casa, mas eu não lembro também de ter sido criado através de um projeto de lei, que Vossa Excelência conduziu muito bem aqui nessa casa. Quero fazer justiça aqui, a participação efetiva de Vossa Excelência aqui à frente desse projeto da Frente Parlamentar de Combate às Drogas, que eu acho que deve ser também um projeto que certamente deve ser encampado aí pela próxima legislatura e que tem que se levar avante. Quem muito contribuiu para o combate às drogas, na orientação aí das famílias que têm usuários de droga. Então foi um projeto relevante aqui nessa casa e que eu acho que tem que ser efetivado também. E quero reconhecer aqui o esforço e a liderança de Vossa Excelência à frente desse projeto aqui nessa legislatura que se encerra agora. Obrigado pela parte.
A parte...
Obrigado.
Pastor Edson, a parte tem um minuto ainda.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Inclusive, a frente parlamentar só conseguiu o êxito e as conquistas que nós tivemos porque teve o apoio de Vossa Excelência na presidência da Câmara Municipal. Concedo uma parte ao vereador Pedro Mariano.
Pastor Edson, eu vou comprometer já início do ano entrando com essa propositura que o Luiz Lacerda colocou, é ótima ideia. Eu me coloco também já entrar com uma propositura nesse projeto aqui na Câmara Municipal. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano, agradeço as palavras. Terminou meu tempo, também fazer um reconhecimento que Vossa Excelência, Vossa Senhoria é o autor do projeto de lei que cria a Semana Municipal de Combate às Drogas no município de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado aí pela parcimônia do tempo.
O projeto ainda está em discussão. Em primeira votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, agora sim os...
Atendendo uma solicitação do vereador Hamilton Filho e bem como do vereador Luiz Lacerda, colocamos em votação dos líderes a inclusão na pauta, dos processos.
Senhor presidente, só um questionamento. Presidente em exercício, Jacques.
Pois não.
Presidente, tem uns, parece que tem um projeto no novo vereador Veto, tem uns três aí que não está, né? Então acho que nem pode estar colocando isso, né, o pastor Ed? Não, tem outros dele aí também, né? Aí entrando em pauta. Isso. Devolvo a palavra, presidente.
Votação para inclusão na pauta simbólica dos líderes. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo em primeira votação, de autoria do prefeito municipal. Processo número 158/2016, que denomina o espaço sob os viadutos da Avenida Goiás e Rua Barão do Rio Branco. Só ler aqui. Denomina de Amélio Luz Benedetti o espaço denominado a estacionamento compreendido sob os viadutos da Avenida Goiás e Rua Barão do Rio Branco. Então, não é o viaduto, mas é o espaço sob o viaduto.
Processo de número 158/16, de autoria do Executivo Municipal. Está em discussão. Em primeira votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo em primeira votação, de autoria do prefeito municipal, processo 136/2016, que insere o inciso 12º ao artigo 199-A, acrescenta o artigo 199-R ao título 5º, capítulo 1-A, e altera o anexo 12, fator de complexidade, da lei complementar número 136/2006, Código Tributário de Rendas do município de Anápolis. Então vamos lá. Está inserindo o projeto o artigo 199, no artigo 199-A, o inciso 12º, que diz o seguinte: todas as atividades que necessitem de licença ambiental e não estão contempladas no anexo 12 da Lei Complementar nº 136, de 28 de dezembro de 2006, serão definidos como outras atividades, entendidas como de baixo, baixo médio, médio, médio alto e alto potencial poluidor quanto ao fator de complexidade. Está inserindo também o artigo 2º, que é o artigo 199-R.
o requerente poderá desistir do pedido de licença ambiental a qualquer tempo, mediante expediente específico a ser protocolizado na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Parágrafo 1º. A desistência do pedido de licença ambiental terá caráter irrevogável, irretratável e produzirá os seus efeitos na data da sua protocolização. Parágrafo 2º. A desistência do pedido de licença ambiental não implicará na devolução das taxas recolhidas ou no cancelamento das taxas emitidas quanto da protocolização do requerimento. E o artigo 3º. Altera o anexo 12, fator de complexidade da Lei Complementar no 136, 28 de dezembro de 2006. Então, são esses os artigos e parágrafos que estão sendo inclusos nessa lei da Código Tributário. Consta uma emenda na Comissão de Urbanismo e Transportes e Obras. Porém, precisa ser votado primeiro o projeto para depois a emenda.
Lê a emenda só para os vereadores saberem, na votação do projeto, se comprometerá ou não a votação do projeto.
Ok. A emenda foi uma emenda, inclusive, de minha autoria, que fui o relator na Comissão de Urbanismo. Eu suprimi a inclusão do artigo 199A, o inciso 12, que diz assim: todas as atividades que necessitem licença ambiental e não estão contempladas no anexo 12 da Lei Complementar número 136, 28 de dezembro de 2006, serão definidas como outras atividades, entendidas como de baixo, baixo médio, médio, médio alto e alto potencial poluidor, quanto ao fator de complexidade. Eu entendi de suprimir esse artigo porque fica muito vago e muito subjetivo. Se não está lá nas tabelas, se não estão enquadradas, então eu não acho correto colocar como outras atividades e deixar a critério da prefeitura estabelecer um nível de poluição dessa atividade. Então a minha emenda, eu suprimi esse primeiro parágrafo aí. Mas mantém-se os outros, que é a alteração da planilha e também o recurso para que o empreendedor ele pode retirar o pedido de licença ambiental a qualquer momento.
Projeto de autoria do Executivo Municipal, número 136/2016, está em discussão. Em primeira votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Vamos agora à votação da emenda. Houve alguma dúvida com relação à emenda? A emenda está em discussão.
Vou discutir melhor agora com mais tempo, senhor presidente. Então é o seguinte: existe uma planilha, existe uma tabela, inclusive através desse projeto já foi alterada a planilha, foi alterado os índices aqui. Vou ler aqui o fator de complexidade, estabelecendo a atividade e o nível da atividade. Então, existe essa planilha. Aquilo que não está enquadrado na planilha, eu não acho prudente deixar como outras atividades e a critério do profissional da prefeitura estabelecer um nível de complexidade dessa atividade. Então, eu acho que se não está enquadrado aqui na planilha, que não exija licença ambiental. E se houver surgir fatos novos, empreendimentos novos, em que a prefeitura, até os vereadores entendam que deva ser enquadrado como passível de licenciamento ambiental, que se mande uma nova emenda para a Câmara, enquadrando e alterando as tabelas de nível de complexidade. Eu só não acho que é prudente deixar vago, deixar sem um critério estabelecido e um nível. Então a minha emenda, ela está suprimindo esse artigo 199, o inciso 12º, deixando vago aí esse nível de complexidade. Se ficar alguma dúvida, nós estamos aqui para esclarecer.
Discutindo, presidente.
Para discutir o projeto, vereador Sargento Pereira.
Quero parabenizar, vereador Ederson Lopes. Essa emenda de Vossa Excelência foi muito importante, porque vai deixar muito vago você deixar a critério de uma pessoa definir se tem ou não. Esse problema da licença ambiental já é uma situação complicada no nosso município. Uma vez que um amigo meu foi montar uma empresa, um microempreendedor, nobres vereadores. E ele ia montar uma empresa de montar ar-condicionado. Ia ser o montador de ar-condicionado. A prefeitura exigiu licença ambiental. Então, para ser o montador. Então, ele teria que investir
mais ou menos R$1.200 para ter essa empresa aberta. Então, ele vai trabalhar na clandestinidade, porque, infelizmente, o sistema não permite ele estar na legalidade. Então,
dá uma parte dessa fala?
Sim, velho.
Ilustra muito bem esse caso. Se realmente... Olha a situação. Se realmente há um entendimento dos profissionais de que o montador de ar-condicionado ele precisa de licenciamento ambiental, a prefeitura precisa mandar para a Câmara Municipal, incluindo o montador de ar-condicionado na planilha, e vai ser discutido pelos vereadores, chamando a discussão da sociedade. Se não tiver isso, a determinação é só do profissional da prefeitura, é monocrático e a gente entende como abusivo. Então, essa situação ilustra bem. Se realmente chegar no consenso, há necessidade, realmente há uma necessidade do licenciamento ambiental, a discussão tem que vir para a Câmara Municipal para ser incluso nas tabelas, nos anexos, com o grau, com o nível, o coeficiente de complexidade, tudo bem determinado e bem definido. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Edson Lopes. É isso aí, realmente tem que saber o que está previsto na lei. Inclusive, um dos grandes desafios que a próxima gestão tem é realmente mudar esse conceito da prefeitura para que o pessoal que está na clandestinidade venha para a legalidade. E um dos grandes objetivos é realmente diminuir as taxas, para ficar mais barato a pessoa realmente contribuir e ficar na legalidade. Então, isso aí vai contribuir bastante para não justamente não ficar... essa situação ficar a bel prazer do entendimento da pessoa que está lá realmente representando o nosso usuário, tá? Então, devolvo a palavra, muito obrigado.
Discutindo.
Na discussão do projeto, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, eu, como diz lá nas votações lá no Supremo, quero abrir aqui a... Como é que chama lá, vereador Jackson Charles? Data vênia, abrir a discordância aqui em relação ao assunto. E... hoje, o que é a grande preocupação hoje aqui do município? Qual que é a grande reclamação que nós temos aqui hoje? Que nós estamos travando as nossas leis, estão travando, está dificultando, a burocracia aqui é muito grande para se facilitar a abertura de novos empreendimentos aqui na cidade. Eu preciso discutir melhor esse assunto aí, eu não tenho motivo nenhum aqui também para estar, mas é apenas para ficar bem entendido, porque... eu não sei se a interpretação de Vossa Excelência e do novo vereador Sargento Pereira Júnior vem de encontro àquilo que realmente a inclusão desse artigo que é no projeto. O que eu estou entendendo? É em relação à classificação das atividades. Não significa efetivamente que vai ser aprovado ou não. A prefeitura, obviamente, vai analisar todos os pedidos. Pelo que eu estou entendendo, é porque aí existe um anexo onde está classificando as atividades. Atividade tal, por exemplo, construção. Então, todas as atividades, existe uma classificação das atividades. E o que esse artigo que o prefeito mandou está falando? As atividades que não estiverem relacionadas nesse anexo serão classificadas como outras atividades. Me parece que a intenção é apenas essa. E até para facilitar o entendimento e o andamento dos pedidos ali dentro. Então é apenas em relação à classificação. Não significa que esse pedido já vai ser automaticamente autorizado. Ele apenas vai ser classificado se ele não tiver já explícito aí, lá naquela relação de atividades, aquilo que não estiver lá será classificado como outras atividades. É isso que eu estou entendendo. Mas não significa que ele vai ser automaticamente aprovado.
Justamente é isso mesmo. Não significa. O problema está justamente aí. Se ele não está lá, na tabela, na classificação, no nível de complexidade, vai ficar a critério do profissional da prefeitura estabelecer se ele é baixo, médio, médio-alto, alto ou altíssimo. Vai ficar a critério dele, do profissional. Então, se não está, que se mande e altere. Surgiu um empreendimento novo. E ele não está nessa tabela, vereador Luiz Lacerda, que a prefeitura mande para a Câmara, como está fazendo aqui agora, uma outra tabela, incluindo esse tipo de atividade já classificado.
Uma parte, vereador.
Porque senão fica muito vago, mas a palavra está com Vossa Excelência.
Eu estou acompanhando o raciocínio de Vossa Excelência e acho válido. Só que parece que nós não estamos apenas bem sintonizados naquilo que nós estamos pensando. Já existe, para as outras atividades, já existe essa classificação, não existe? Baixo, médio e tal, não é isso? A pessoa, quando coloca outras atividades, é porque ela está fazendo ali uma solicitação
de poder desenvolver um empreendimento tal que não está classificado aí. Então, como é que isso vai ser classificado? Na hora que põe lá aquele xizinho, o que é a atividade? É exploração disso, daquilo. Se não tiver naquela relação, esse pedido vai ser classificado como outras atividades. E não fica isento de ser apreciado. Claro que a pessoa vai pular. Atividade tal não está relacionada aí, nessa relação que já existe lá no, na lista, ela vai ser classificada como outras atividades. Mas não significa que está dispensado da avaliação, se é baixo, se é médio, se é alto. Apenas não, ela vereador, vai ser classificada vereador, como outras atividades. Vereador, é meu entendimento.
Mas é porque o que o vereador, a emenda dele, é porque, embora nós estamos falando de atividade, a emenda trata de nível do nível, não da atividade. Quando você coloca outras atividades e coloca lá que o nível, qual o nível dela? Médio, baixo ou alto? Quer dizer, você cria uma abertura para que se faça coisas fora daquilo que realmente deve acontecer. Em se tratando do nome da atividade, é outra questão. O que a emenda está preservando é definir qual é o nível de outras atividades. Como que você vai definir o nível de outras atividades, sendo que elas podem ser as mais variadas possíveis? É isso? Seria isso, né, vereador? Quando você coloca outras atividades e não define o nível dela, você abre para todas, para que seja classificada como outra atividade, qualquer uma outra que não esteja na tabela e que pode ser prejudicial, e quem vai definir isso é um profissional. Então, com essa preocupação, eu acredito que nesse sentido, em não se tratando da atividade, mas sim de qualificar e enquadrar no nível adequado, eu vejo que corre esse risco realmente. Não sei se você entendeu agora.
Não, eu estou me atendo aí, na realidade, ao objetivo desse projeto, que pelo jeito é dar agilidade, que inclusive é uma cobrança constante aqui dessa casa. A da agilidade é
o surgimento de outras atividades que seja encaminhada para a inclusão.
Mas é mais uma burocracia, é mais um atraso, sim, é mais um... E eu vejo também que suprimindo esse artigo aí, praticamente aniquilou com o projeto. Então, porque o principal, eu estava analisando esse projeto ali nas comissões, e eu vejo que o principal objetivo desse projeto é justamente isso, é porque certamente está acontecendo muitos casos na prefeitura de atividades que não estão relacionadas aí, e certamente agora elas serão classificadas como outras atividades.
Presidente, eu concordo com o vereador Luiz Lacerda. Quando esse projeto chegou à minha mão para relatar, para incluir na pauta ainda hoje, eu falei, isso aqui não é uma coisa tão simples. Necessita de maior discussão. Se for para relatar, para incluir na pauta hoje, eu vou tirar essa... Eu relato, mas apresentando uma emenda para suprimir esse artigo. Porque é algo complexo. É algo que tem que ter um entendimento claro, tem que discutir melhor, para saber as implicações. As implicações disso aí. Porque nós estamos aqui, né, incluindo a pauta, limpando as gavetas, aprovando os projetos, mas alguns projetos trazem consequências grandes para os empreendedores do município. A minha sugestão, inclusive, era para que esse projeto fosse discutido aí na nova legislatura, com maior paciência. Se é para discutir hoje e aprovar hoje, eu falei, então eu vou apresentar esse
projeto. Já foi votado.
Presidente, o grande projeto já foi votado.
Foi votado, gargalo, não cabe mais a retirada. Ou votamos a favor ou contra a emenda.
Isso, eu estou explicando o porquê da emenda. Justamente, vereador, com licença mais uma vez, o grande gargalo que nós estamos encontrando aqui no município para aprovação dos empreendimentos diz respeito justamente à questão ambiental. É o atraso nosso aqui, e a reclamação da maioria das pessoas que procuram ali a prefeitura querendo as licenças, é justamente na questão ambiental. Então, eu acho que a intenção aí é justamente dar-se agilidade a esses pedidos, e não vejo nada de temerário, uma vez que todos os pedidos, mesmo sendo classificados como outras atividades, eles serão submetidos à avaliação de quem vai liberar ou não.
Mas isso é fácil de resolver, é só não cobrar licenciamento ambiental de quem não está enquadrado na tabela.
O projeto ainda está em discussão. A emenda está em discussão. Mais alguma discussão sobre a emenda? Em votação, os contrários à emenda. Contrários à emenda. Se manifestem. Se é contrário à emenda? Contrário à emenda? Ok. Então, 3 votos contrários à emenda, mais 4 contrários à emenda. Você também é contrário à emenda? 4 votos contrários à emenda. 1, 2, 3, 4, 5. A emenda está aprovada.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Ederson.
Questão de ordem para dizer da complexidade da matéria e que...
Questão de ordem concedida.
Complexidade da matéria e que, né, as implicações, eu creio que a emenda foi aprovada, correto?
Foi aprovada.
Então, as consequências dessa emenda ter sido aprovada e o artigo ter sido suprimido, conforme disse o vereador aqui, são bem coerentes às colocações de vossa senhoria, não impede que a nova legislatura e o novo prefeito reenviem um projeto aqui para casa com maior tempo de discussão para que nós não venhamos a prejudicar a população anapolina. Então esse é o objetivo da emenda, que essa emenda tenha maior tempo para ser discutida, esse projeto seja discutido, até porque Código Tributário não pode brincar com isso, né? Então é essa questão de ordem.
Questão de ordem, continue a leitura dos projetos.
Processo, os vereadores não se encontram presentes. Processo de número 161/2016, de autoria da vereadora professora Geli Sanches.
Questão de ordem, presidente. Apenas parece que Vossa Excelência disse que constavam duas emendas naquele projeto, era só uma?
Só uma.
Só uma. Tá.
Só uma.
Da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre o título de utilidade pública ao Centro de Acolhimento a Vítimas de Queimaduras e Feridas, CAVQF. Primeira votação.
Projeto número 161/2016, de autoria da professora doutora Geli Sanches, em discussão.
Senhor presidente, eu não ia nem discutir, mas o Jean fez uma colocação e eu... Então,
para discutir o projeto, autora professora Geli.
Senhor presidente, essa associação de apoio à vítima de queimados, ela funciona ali em frente ao Hospital de Queimaduras, já dá um apoio muito grande às pessoas vítimas de queimados. Inclusive, esses dias foi muito noticiada na televisão, é uma criança que foi queimada numa escola, numa atividade de feira de ciências. Está aqui também sendo tratado e eles dão um apoio muito grande, não só da nossa cidade, mas de outras cidades. Eu sou colaboradora dessa instituição, tem mais de ano, e eles fazem um trabalho voluntário e de grande relevância, por isso peço o voto dos pares.
Discutindo o projeto, o vereador Jean Carlos.
Obrigado. Eu confesso que não conheço, mas acho que é importante saber que da existência, porque é uma das questões que me preocupa. Eu fiz até uma emenda ano passado para a criação do Centro de Referência Municipal dos Queimados, até a pedido de médicos, inclusive, que participam, porque desde o rompimento do convênio, né, do atendimento pelo SUS junto ao Hospital de Queimaduras, a Secretaria absorveu a demanda, e eu me lembro bem que me passaram uma estatística lá de 40 e poucos mil atendimentos que foram realizados pelo próprio município, e não mais através do convênio que existia. E naquela oportunidade era um gasto mensal em torno de 400 mil com o convênio para custear as despesas do SUS no Hospital de Queimaduras. E o município estava fazendo isso com 180, 200 mil reais por mês. E na mesma proporção. Durante um ano e meio, só 16 casos foram encaminhados para Goiânia naquela oportunidade. Até prestei uma homenagem a um dos coordenadores lá, o doutor Ivani, que inclusive abriu mão de ir para outra cidade para manter o serviço aqui, porque realmente não é todo profissional, né, cirurgião plástico nessa área, que se põe a trabalhar, inclusive abrindo mão de ganhar uma remuneração melhor em outros locais para preservar o serviço aqui na cidade. E é importante saber também, vereador Geli, que tem uma associação, né, uma instituição voltada a dar o apoio, porque realmente são situações delicadas. Eu me aproximei um pouco dessa demanda porque acompanhei também alguns casos, inclusive um atropelamento do neto de um assessor meu, e nós vimos o tanto que é delicado e importante, e ele tinha um risco de perder a perna, e graças ao acompanhamento do Dr. Ivani lá no Hospital Municipal, foi, né, não perdeu, recuperou, graças a Deus, toda
e teve aí a consolidada o tratamento sem ter essa sequela aí, graças a Deus. E foram vários os casos, portanto, por isso eu até me falei, né? Importante que o município tenha realmente condições de investir no tratamento dessas questões. Devolvo a palavra.
O projeto está em discussão. Em primeira votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Projeto de autoria da vereadora professora Geli, em primeira votação, processo 149/2016, que institui no âmbito do município de Anápolis política pública para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com autismo e das outras providências. Em primeira votação.
É, processo também de autoria da professora Geli, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, a autora da proposta, professora Maria Geli Sanches.
Obrigada, presidente. Presidente, esse projeto também foi fruto das audiências públicas que realizamos e um trabalho muito árduo em relação ao autismo. E esse projeto nada mais é do que também a lei que já existe, a Lei Berenice Piana, que já existe de proteção, de política de proteção à pessoa com autismo. E nós trouxemos também para a cidade de Anápolis, inclusive tem um artigo nesse projeto que autoriza o poder, o executivo a instituir também a clínica escola, que é o grande sonho dos autistas, não só de Anápolis, mas do país todo. Inclusive, a diretoria da Associação de Pais e Amigos de Autistas estão agora em Brasília, participando de uma audiência pública lá no Congresso a respeito dessa política e a respeito da clínica escola e outros atendimentos, inclusive assuntos que nós aqui já aprovamos e que estão também em discussão, em votação lá, e para ampliar direitos para os pais e também para as pessoas com autismo, que precisa, sem dúvida nenhuma, de todo o nosso apoio. Por isso, peço o apoio e o voto dos pares.
Projeto ainda na discussão. Já recebi, professora. Também, professora, nós tivemos aí, particularmente, nas nossas audiências públicas e também na campanha, uma cobrança enorme com relação a isso. O universo de famílias que sofrem com esse problema é muito maior do que a gente imagina. Então, são vários, e eventualmente, quando chegamos num ambiente que tem um, dois, sempre há uma multiplicação das informações. Então, é uma situação bastante, a ampliação desse trabalho é de fundamental importância.
Discutindo.
Também na discussão, o vereador Jean Carlos.
Não, é importante, Vossa Excelência salientou, nós precisamos trabalhar para que as leis, que são fartas do nosso legislativo, sejam efetivamente colocadas em práticas, regulamentadas pelo Poder Executivo e realmente colocadas em prática. Eu cito aqui, só um minutinho, vereador, a questão, por exemplo, da lei do que nós aprovamos nessa casa para chamar a atenção para o dia de conscientização ao combate ao câncer infantil juvenil. Para que nós possamos anualmente fazer ações concretas junto à Secretaria de Saúde, que ela possa desenvolver, para que isso efetivamente saia do papel e nós tenhamos ações concretas em favor dessas pessoas portadoras dessa dificuldade. Como é o caso do autismo, como é essa questão do apoio à associação que apoia os queimados e uma série de outras leis. Nós precisamos que, na próxima legislatura, vou indicar a criação da comissão especial para que tenhamos permanentemente acompanhamento da regulamentação e implantação das leis. Porque não adianta aprovarmos leis, e quantas outras existem, boas leis, mas que infelizmente caem no desuso. Né? Da mesma forma que nós não podemos esquecer as leis de autoria do vereador S relacionadas ao combate ao alcoolismo e a drogas. Então, assim, uma série de outras leis que não basta criar a data específica. É preciso que nós tenhamos, da parte do executivo, que tem o orçamento na mão e pode executar efetivamente as ações, implantação na prática daquilo que nós estamos aprovando aqui, que é
benéfico para a população. Pois não, vereador?
Rapidinho, vereador, é apenas que nós votamos aqui uma emenda ao Estatuto dos Servidores Públicos que dá direito à redução de carga horária sem prejuízo de proventos aos pais de crianças com autismo. Não só crianças, mas adultos com autismo nunca se cura, né? E isso já está em efetivo, é funcionamento da prefeitura, inclusive com a perícia fez um protocolo de atendimento e já está sendo executado, graças a Deus. E por isso agradeço os pares aí que votaram nessa emenda de nossa autoria. Muito obrigada.
Tá. Essas são as ações práticas que nós precisamos cobrar de cada lei que nós aprovamos aqui. Derrubo a palavra também.
Isso aí, vereador Jean Cas. E o envolvimento dos pares também na cobrança aí, né? Porque um grupo cobrando, a força ganha uma repercussão muito maior. O projeto ainda em discussão. Discussões encerradas, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo de autoria da vereadora professora Geli. Processo número 064 de 2016. É um projeto de resolução que autoriza a Câmara Municipal de Anápolis a firmar convênio com a Universidade Federal de Goiás e a Faculdade de Direito, dá outras providências. Para fazer.
Discutindo,
uma lei autorizativa da vereadora professora Geli, solicitar ao vereador Edson Lopes que faça uma leitura sucinta da emenda e do contexto aí do projeto para entendimento dos pares.
Fica autorizada a Câmara Municipal de Anápolis a celebrar convênio de cooperação institucional junto à Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Direito, com o objetivo de promover a cooperação entre ambas as instituições para capacitação e aperfeiçoamento dos membros da instituição, por intermédio dos meios indicados no protocolo de intenções, que entre si firma a Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Direito, conforme minuta no anexo, e que passa a fazer parte integrante da presente resolução. Aí a minuta é grande, acho que a professora vai dar os...
Eu vou explicar.
Professora? Esse é o artigo primeiro. Fica autorizado a Câmara Municipal de Anápolis a celebrar convênio de cooperação institucional junto à Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Direito, com o objetivo de promover a cooperação entre ambas as instituições para capacitação e aperfeiçoamento dos membros da instituição, por intermédio dos meios indicados no protocolo de intenções que entre si firmam a Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Direito, conforme minuta em anexo e que passa a fazer parte integrante da presente resolução. Artigo 2º. As despesas operacionais com a realização dessa iniciativa correrão, no que couber, à conta de dotações próprias do orçamento anual da Câmara Municipal de Anápolis. E aí consta aqui a minuta, que é um pouco extensa, a professora Geli pediu para explicar.
Vai discutir, vereadora?
Vou explicar.
Na discussão, a autora da proposta.
Em rápida, senhor presidente, é um protocolo de intenções da Universidade Federal de Goiás, por meio da Faculdade de Direito, de fazer cursos de pós-graduação estrito senso, portanto, a nível de mestrado, em políticas públicas com a Câmara Municipal de Anápolis. E isso aí foi solicitado, até a importância da Escola do Legislativo estar totalmente organizada, que propicia essa possibilidade em parceria com a Universidade Federal de Goiás, para que possa fazer esses cursos. Essa realidade acontece com várias câmaras, a possibilidade de fazer esses convênios, no sentido de poder fazer os cursos de pós-graduação, tanto lato quanto estrito senso. Mas essa solicitação aí, essa intenção aí da Universidade Federal de Goiás, por meio da Faculdade de Direito, de fazer convênios com a Câmara Municipal. Então é preciso essa autorização, sem dúvida nenhuma, e que eu acredito que pela Escola do Legislativo e pela importância, a relevância dos cursos para a Câmara Municipal, para nós vereadores, sem dúvida nenhuma, é muito importante.
Muito bem. Eu só ia questionar se tem algum precedente, se a senhora conhece algum convênio parecido. Muito bem, proposta ainda em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação.
É, sem mais projetos na pauta, senhor presidente.
Cumprimentar e agradecer a todos os senhores e senhores vereadores pela parcimônia de ficar até o último projeto, que é de grande importância para a nossa Câmara, para a nossa cidade.
Eu agradeço também a compreensão do vereador Hamilton Filho, que tinha a sugestão aí de incluir mais projetos na pauta.
Já foram incluídos, presidente.
Sem mais projetos, e esgotado o horário que foi prorrogado somente para a votação dos projetos, passo a palavra para o presidente.
Faça meus também o agradecimento do vereador Hamilton Filho.
Presidente, eu sei que o horário está avantajado, mas eu gostaria, como é o último dia e hoje a inauguração, fortalecer, ratificar o convite para toda a população ali da região de Formosa para a inauguração hoje do Centro Público de Eventos de Artesanato a partir das 19h30, uma grande festa onde a prefeitura estará entregando essa obra importante para a comunidade.
Muito bem.
O vereador Edson me questionou aqui. É o Centro Público de Evento e Artesanato da Vila Formosa, Juarez Pereira Cerbeto. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos. E dessa forma, sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a penúltima sessão ordinária desse período legislativo. Obrigado a todos.